anteriormente em RuPaul's Drag Race No Stars.
Gravado entre a Season 12 e o All Stars 5, para aproveitar a equipe e a locação, a segunda temporada do All Stars foi criada e decidida com última hora, e com a sua numeróloga disse que 2020 precisava de 5 temporadas de RuPaul's Drag Race.
Em algum momento da produção, a gente não sabe exatamente porquê, mas diz assim a galera que mais ou menos passado uns 10 minutos do começo assim do programa, das gravações, a RuPaul falou que para ela já tinha dado, que ela não ia fazer parte daquela merda, e se eles não conseguiram ninguém pra poder apresentar o programa, e como a RuPaul disse que simplesmente lavava as mãos e tava nem aí pra isso, quem ficou pra apresentar o No Stars 2 foi a Michelle Visage, que já tava ali, né, amiga de sempre, e claro, o Jeffrey Boyett Chapman, que tava sendo o extra special guest judge do primeiro episódio.
É, até porque o Jeffrey tinha acabado de fazer o papel de RuPaul em Canada's Drag Race, então a imitação dele de RuPaul tava super on point.
A World of Wonder decidiu que o canal oficial de exibição do programa seria nada mais do que uma grandíssima instituição da internet, o EZTV.
Então o que a World of Wonder fez? Eles apostaram aí numa chacota de projeto experimental e pioneiro que projetaria essas queens então a um novo espectro do estrelato. Só não contaram que era o lado mais obscuro desse espectro.
Depois que elas entram na workroom, entra uma 13ª queen que ninguém sabia e ninguém suspeitava que ia aparecer. Só que essa queen entra com o rosto coberto por um face skin de látex, tipo aquele da RuPaul, que ela usou quando ela tava com a cara inchada. E esta queen de identidade não revelada se apresenta apenas como The Secret Celebrity.
Pois é, Maurício, a gente tá muito acostumado a ter os grandes finales de RuPaul's Drag Race. O episódio 6 e episódio final de No Stars 2, curiosamente, se chama Medium Finale. E fica muito claro ao longo do episódio por quê. É revelado, então, que a Secret Celebrity, na verdade, eram Latoya Luckett e Latavia Robertson.
E a Michelle explica que elas eram antigas participantes do grupo Destiny Child.
E eu realmente acho que foi aí que começou a energia de motim. E aí, no momento que elas deveriam voltar pra workroom no segundo dia de trabalho, né, que é o dia da runway, que elas têm que terminar a roupa e tudo mais, na hora marcada e no sinal, ninguém aparece. Então, assim, gente, esse caos começou a acontecer no backlot, as queens tentando arrombar a porta e derrubar lá a caminhoneta do serviço médico, uma bagunça total e completa.
E no meio dessa balbúrdia toda, não teve outra alternativa. A produção telefonou pra RuPaul, dizendo que algumas coisas tinham saído fora do planejado.
A RuPaul fala que as queens só tinham que fazer ela rir, e Everybody Needs to Say Love, e que ela estaria naquele momento cancelando a temporada, revogando o pagamento de todos os cachês. A RuPaul liga pra polícia de Los Angeles e ela, junto com o Fenton, Bailey e o Randy Barbato, expulsam todo o time do set de filmagens. E aí a imagem final da temporada com a RuPaul entrando no helicóptero, decolando, e as pessoas no estúdio de filmagem carregando mala, objeto de cena, equipamento, tudo destruído, e também a polícia de Los Angeles segurando as pessoas, sabe, fazendo aquela coisa de pegar a pessoa pelo braço. Aí a tela fica preta e sobem os créditos.
E fim de No Stars 2 oficialmente. A RuPaul tinha consultado também uma numeróloga, e foi culpa dessa numeróloga que a RuPaul decidiu fazer essa desgraça toda.
E aí, curiosa com esse fato aí, a Aparecida Liberato, ela iniciou uma grande pesquisa ao lado de diversos místicos e fofoqueiros brasileiros, numa frente ampla jornalística, né, que foi chamada de Wash Fracking. Eles finalmente conseguiram respostas. Na conclusão dessa investigação toda deles, revelou que a numeróloga, que atendia pelo nome de Mother Occur, na verdade era o pseudônimo de um rapaz aí chamado Ellison Mosse, que na verdade, se vocês se lembram bem, é Cherry Pie. Tudo isso foi um grande plano de Cherry Pie, depois de ter sido cortada aí da 12ª temporada, para ainda aparecer em uma mesma temporada no mesmo ano, porém, claramente, não deu certo.
A vencedora de RuPaul's Secret Drag Race No Stars 3 International ganha uma rescisão de contrato eterna com a World of Wonder e a Viacom. Liberdade para seguir a sua vida e fazer o que bem quiser e um estoque vitalício do ornamento de Natal bootleg da RuPaul.
RuPaul's Drag Race Start Origins. Lésbica futurista. Sapatona convicta. RuPaul's Drag Race My the Best Drag Queen Drag Queens.
É tudo um plano da BBC pra poder julgar as meninas e pagar as meninas.
Olá, amores, sejam bem-vindos ao RuPaul's Drag Race Secret No Stars 3, 2 pontos, International, ou para os íntimos, RuPaul's Drag Race No Stars 3.
Olha só.
Surpreendentemente, uma coisa que ninguém acreditava que poderia acontecer, principalmente depois de toda a balbúrdia, que foi o fim do No Stars 2, como vocês ouviram aí no Previously, nunca ninguém em sã consciência imaginaria que teríamos uma terceira edição, mas ela aconteceu, amores. E, assim, No Stars sempre foi uma coisa extremamente obscura, né? Sempre foi uma coisa muito difícil de conseguir, tanto que a primeira temporada a gente contou pra vocês com exclusividade, porque a gente conseguiu botar a mão no material antes de todo mundo. A segunda temporada do All Stars acabou sendo transmitida pelo EZTV, né? Transmitida, né? Disponibilizada no EZTV, então foi um pouco mais fácil. Agora, essa terceira, gente, a coisa foi tão... a moda caralha, né? Que não existem episódios de fato, né? Não existe ali uma coisa prontinha, montadinha, bonitinha. Acho que tirando o primeiro episódio, né, que é o único que tem inteiro, né, em um arquivo só, um arquivo RMVB, inclusive.
Com legenda embutida.
Exato, bem comprimido, com legenda embutida e cheio de artefato.
Exatamente. Tirando o primeiro, o resto dos episódios, acho que o último também está em uma condição um pouco melhor, mas o resto dos episódios, eles estão super fragmentados, assim, eles não estão em um único arquivo, arquivos separados, sem nome, né? Exato. Então, a gente agradece aí ao pessoal do Reddit, que deu uma bela de uma garimpada em todos esses arquivos, e graças às informações deles, a gente conseguiu dar um pouco aí de sentido, né? Sim. Em tudo isso que aconteceu no No Stars 3, porque a coisa tava num nível assim
absurdo
de estar incompreensível, basicamente.
Mas, não, tava tão bagunçado que, assim, a gente precisou fazer uma coisa para poder fazer essa cobertura do No Stars, que é uma coisa que a gente não precisou fazer nos outros, né? Apesar de todas as confusões e correrias e tal, que foi sentar pra escrever e entender o que aconteceu na história, né? Porque a gente precisava juntar os pontos em alguns episódios ali que estavam tão fragmentados que a gente falou, ah, eu acho que é isso aqui, porque esse câmera que tá sendo filmado o tempo inteiro, apesar de não poder se filmar a equipe, ele tá com a mesma camiseta, então deve ser o mesmo episódio. A gente foi fazendo esse tipo de ligação e com a ajuda do pessoal também do Reddit.
Tá, né? Uma garimpagem, Maurício. A gente tá nessas aí há um bom tempo. E a gente agradece também ao canal Knee Deep Shade do YouTube, né? Aquele que costuma mostrar aí as previsões de elenco, né? Que tem aquela musiquinha. Publicaram bastante coisa ali que ajudou a gente a fazer um pouco mais sentido de tudo.
Temos que deixar claro também que se a gente já não tivesse alguma experiência com arcos incompletos de Doctor Who, a gente também não seria capaz de concatenar certas partes que estão faltando nas fitas, entre muitas aspas, às quais a gente teve acesso. Afinal, onde tem BBC, Tem material faltando, né, amores?
Tem que amar.
Exatamente.
Uma coisa que a BBC não sabe fazer é guardar as coisas.
Exato. E eu até ouvi dizer, na verdade, que era uma twist esse tempo todo, de ter alguns episódios assim, fragmentados, separados.
Não é a ideia deles.
Era a twist pra meio que envolver a gente, né, os espectadores na temporada.
Uhum.
Então, eu acho que foi assim, interessante, porém a execução deu trabalho.
O plano deles também era muito audacioso, assim, né, de postar, tipo, um pedaço de um episódio no TikTok, outro pedaço de outro episódio no Snapchat, outro no Reels e tal, e ir distribuindo. É complicado conseguir realizar isso, né?
É extremamente complicado, não é como se eles fossem a emissora pública da Noruega, que fez isso de verdade com sucesso com uma série, mas foi uma série de ficção. Olha só a diferença. Sim.
Uhum.
Afinal, como a gente sabe, RuPaul's Drag Race não é ficção.
Não é ficção, é tudo
exatamente,
real.
Exatamente, é tudo real. Mas enfim, Boris, depois do desastre completo do No Stars 2 e com a World of Wonder quase sendo expulsa dos Estados Unidos, os planos para uma continuação, se é que alguém pediu, né, se é que alguém queria, foram completamente desligados, né, completamente suspensos. Mas o Fenton Bailey e o Randy Barbato, que só querem dinheiro, basicamente, na vida, né, ficaram incomodados com toda essa história que começou a rolar, acho que principalmente esse ano, né, sobre os contratos das queens participantes de Drag Race.
Exato.
E eles começaram a ficar ali de orelha em pé, do tipo, putz, isso pode eventualmente gerar aí uma perda pra gente, né, processos e afins. Então o No Stars 3, ele surge aí nessa toada, né, de tentar prevenir a perda, né, de dinheiro pra World of Wonder.
Sim. E junto com isso também tinha a questão de que, assim, há muito tempo, né, eles, acho que da segunda ou da terceira temporada, não me lembro, mas há muito tempo eles pagam os roteiristas de Drag Race com salame e pão, né?
Uhum.
Então, eles já tava ficando difícil, porque, tipo, não surgiam novas ideias, era sempre a mesma coisa, e eles estavam percebendo que os fãs estavam produzindo muitas ideias, né, muitas... Tipo, seja fanfic, seja um monte de coisa. Então eles falaram, por que a gente não tenta juntar essas duas coisas e coloca tudo num único programa, né? A gente tenta resolver esse problema dos contratos aí, que a Tamisha jogou na roda e agora tá todo mundo falando sobre os contratos. E a gente também tenta resolver isso. Vamos garimpar a ideia de fã. Então, assim, pelo que dizem, né? Eles entraram no Reddit, ficaram lá zanzando pelo Reddit ali, até conseguir garimpar várias ideias de várias pessoas na internet e juntar em uma coisa que fizesse um sentido, entre muitas aspas.
Uhum.
Sentido mesmo, não...
É, sentido.
Sentido, o que é um sentido? Não sei.
Não, e aí, né, o Rô comentou que eles tinham sido expulsos de LA, né, eles não podiam mais gravar lá. E aí, o que, que a RuPaul fez, né? A RuPaul e a World of Wonder. Eles aproveitaram já que a RuPaul e a Michelle tinham várias coisas para gravar no Reino Unido e falaram, já sei, vamos fazer o seguinte, vamos matar três coelhos com uma cajadada só. A gente vai resolver esse lance da Tamisha, a gente vai resolver esse problema todo, né, de a gente estar sem ideias, roubando ideia dos fãs, e vamos já gravar a temporada lá no Reino Unido.
Tem um ponto importante também em relação a essa coisa de roubar a ideia de fã e tudo mais, né? Relacionando também ao que aconteceu no No Stars 2, que foi uma desculpa de uma temporada laboratório experimental, né? Uhum. Enfim, o que o povo vinha pedindo já há muito tempo era uma temporada, né, internacional, com queens de todos os lugares e tal. Então, o No Stars 3 seria um laboratório perfeito para isso, né?
Exato.
Então, e assim, né, gente? World of Wonder, então foda-se pra eles, né? Se as pessoas falam inglês ou não, né? Ah. Eles simplesmente apresentaram ali a ideia pra RuPaul, que abandonou o No Stars 2 logo no comecinho, né? Uhum. Ela já caiu fora. Uhum. Mas aí ela achou interessante esse laboratório. E aí, no Natal de 2020, eles bateram o martelo, então, nessa ideia de um novo No Stars.
Sim. Pode falar, Lu, você ia falar alguma coisa?
Não.
Ah, tá. Mas, dessa questão da temporada, né, que eu comentei que foi gravada em Londres, eles meio que já juntaram tudo lá, né, porque a gente sabe que gravaram 200 temporadas ali no Reino Unido, a gente até hoje não sabe exatamente quantas temporadas foram gravadas no tempo em que a RuPaul e a Michelle ficaram no Reino Unido, mas a gente sabe que foram várias, de vários programas diferentes. Mas, inclusive, tem a fala aí da RuPaul que vazou no Reddit, as pessoas devem ter ouvido o áudio, mas ninguém sabe se é a RuPaul mesmo, né, só porque é só o áudio. Mas que ela falando que destruir o West Hollywood de novo não, mas East London pode destruir de boa, não tô nem aí.
É a cara dela, né?
Exato.
O país não é dela mesmo, né? Não tem fracking, ela não tá interessada.
Sim. E o grande twist da temporada, né, Lu, você quiser contar pras pessoas, porque eu acho que esse twist foi muito legal, a ideia deles.
E o tweet também.
O tweet também. Porque até o que tudo indica, foi feito um tweet anunciando algo parecido, mas em questão de segundos, eles deletaram. Algumas pessoas muito, sabe, perspicazes conseguiram printar e botar no Reddit. Mas, né, o tweet foi apagado. E qual era o tweet? Era contando a twist da temporada, que foi pensada depois de todo o rolê da Tamisha, por causa da sua história do contrato e tudo mais. Então, o prêmio foi decidido que não seria, assim, um montante de dinheiro, não iam dar um prêmio em dinheiro, realmente, um monte de coisas com patrocinadores, não. Eles resolveram fazer uma rescisão de contrato vitalícia com a pessoa que vencesse essa temporada.
Exato.
Mas dá um detalhe, ninguém ia saber disso. Não era pra ninguém saber, até o momento de começarem as gravações.
Exato. E isso que foi a coisa mais chocante, né? Porque eles precisavam arrumar queens que estivessem livres o suficiente pra viajar pra Londres pra nada, assim, do tipo, ah, o RuPaul tá te chamando lá em Londres, vai lá.
Ah, e livre naquelas também, né? Porque pelas obrigações contratuais, surgiu uma temporada ali, foi chamada pra temporada, você tem que ir, filha.
Estando livre ou não, né?
Pega a sua grana aí, pega o próximo voo pra Londres e te vira, né?
Exato.
É, te vira porque World of Wonder só trabalha com reembolso, não trabalha com adiantamento.
É. Exatamente.
Falando em dinheiro, enfim, vocês que ouviram o No Stars e o No Stars 2 sabem que a World of Wonder não gosta muito de colocar dinheiro no No Stars. Na primeira temporada, porque supostamente era um projeto piloto. Na segunda temporada, porque na verdade era um teste para um outro projeto. E dessa vez não houve desculpa. Eles simplesmente não tinham dinheiro.
Uhum.
E, assim, nós, novamente, Reddit, pessoas que conversaram com queens, conseguiram arrancar certas coisas de queens. Umas queens mais bêbadas num show ali, outras queens mais drogadas num show aqui. Umas queens também já putas da vida, que querem mesmo arrebentar a boca do balão ali. E muitos relatos, assim, coerentes, de que as queens às vezes tinham que se revezar atrás das câmeras.
Uhum.
Porque muitos conflitos entre a equipe técnica, porque a equipe técnica não tava recebendo todas as diárias, e aí as pessoas começavam a anotar, aí a produção do programa fazia uma conversinha política ali, aí no dia seguinte conseguiam convencer o pessoal a trabalhar de novo, aí sacaneavam o pessoal de novo, enfim, esse loop infinito. Só que nesses buracos não tinha ninguém Vocês acham que a RuPaul ou a Michelle iam lá operar uma câmera, segurar um microfone?
Jamais.
Então, era assim, duas queens estavam falando, conversando na frente do espelho, tinha outras duas queens fora de cena, uma segurando o microfone e a outra operando a câmera. No máximo, um PA, né, um produtor assistente, puxando ou dando cabo. No máximo. Era isso que as queens tinham. Mas nada. O que explica também, né, além, enfim, da variação da qualidade do material que a gente conseguiu ter acesso, assim, de... Eu não vou nem falar um episódio pro outro, porque pronto, mas de um arquivo pro outro, dá pra perceber como muda, tipo, a qualidade da captação das imagens e do som, assim. E tem coisas que, vamos ser sinceros, gente, a gente assistiu e pensou, mas eles iam mesmo veicular isso? Não por nada que acontecesse, mas porque tava mal feito, simplesmente.
Sabem
o primeiro episódio de Drag Race Holland? Só que pior.
E teve um desafio específico que eu tenho certeza, eu não comentei isso com vocês antes, mas eu tenho certeza que foi gravado num telefone celular.
Eu até sei qual que você tá falando.
Esse aí mesmo.
A gente vai chegar lá porque é babado também, né? Mas sim. Pronto.
E aquela coisa, gente, estão sendo no All Stars no laboratório do que dá certo pra fazer numa temporada de verdade, do que não dá certo pra não fazer em lugar nenhum ou repensar, né? Mesma coisa acabou acontecendo aqui, né? No All Stars 2, o teste foi com uns pontos corridos, né? E justamente por causa disso, até hoje a gente não sabe, a não ser pela numeróloga, né, que Derrick Barry realmente teria sido a vencedora do All Stars 2, mas enfim, só passado.
Essa lenda.
Aqui, a dinâmica foi bem interessante, quer dizer, isso depois que a gente conseguiu entender, né?
Sim.
E eu arrisco dizer que tem queens que participaram na temporada que não entenderam ainda, mas ok, é complicado, foi mal explicado, mas faz um certo sentido. Pensa, você tá numa temporada de No Stars, você tá entre o pior do pior das queens que já passaram por Drag Race. Se você consegue superar tudo aquilo, entregar, né, coisas legais e chegar no final e ser coroada, faz sentido você ser coroada como a maior No Stars, sendo que você fez coisas minimamente boas o suficiente para chegar numa final? Né?
Exato.
Eu fiquei pensando muito sobre isso. Realmente é um conceito que não faz muito sentido. Eu acho que o mais adequado seria talvez coroar a pior das piores.
Pois é.
Já que é o No Stars.
Né? Exatamente.
E aí acho que eles meio que caíram nessa real, né? E eles mudaram bastante o sistema aqui de eliminação. E a gente vai explicar isso quando chegar o momento, né? Do primeiro episódio, a gente explica melhor. Mas o grande lance é, se você foi bem no episódio, indicando que você realmente entregou uma coisa boa, então você meio que deixa de ser uma No Star ali, entre aquelas, pelo menos. Então, quem é eliminada do episódio, na verdade, é a vencedora do episódio.
Exato.
A que se deu melhor no Maxi Challenge, a que entregou melhor look. Então, faz sentido que ela, realmente, é que seja a eliminada. Não sei porque nunca pensaram nisso antes.
Exatamente.
Né? Faz muito sentido.
Até porque, assim, é um livramento sair dessa temporada, né? Pelo que a gente vê de tudo que tava acontecendo. É tipo, eu realmente, se eu fosse uma das queens ali, eu agradeceria por não estar mais ligada àquele negócio, né? Porque tava complexo, assim.
E eu acho
pode falar.
Não, eu só ia aproveitar esse momento pra dizer que, por como Randy Barbato e o outro lá, que eu nunca lembro o nome, Fenton Bailey, ficaram com essa coisa do contrato e tal, tal, tal. Eles acabaram, na estrutura da temporada, vocês vão entender em seguida, eles acabaram revelando um mistério dos dois primeiros No Stars, que é uma pergunta que a gente se fazia, que é, mas por que as queens se prestaram a isso? Elas foram convidadas e aceitaram? E aí a gente descobriu, graças a esse terceiro No Stars, que não, amores. Elas eram obrigadas a participar por questões contratuais. Vocês vão ver melhor ao longo da temporada o que, que significam essas questões contratuais.
Exatamente. É, uma outra questão também que fizeram, né, por questão de regras, assim, era que dessa vez as queens continuariam competindo individualmente, né, eles não quiseram deixar o No Stars ainda mais No, então eles deixaram elas concorrerem individualmente, né, já que dupla não deu certo, trio não deu certo, então, ah, vai sozinha mesmo, e até porque como o prêmio ia ser o livramento, né, delas no programa, seria complicado fazer isso em dupla e tal. Então, a ideia principal seria elas competirem novamente, né, individualmente, e que a melhor recebesse essa carta de alforria aí, né. E do painel de jurados, que a gente tem, né, anunciado, entre aspas, né, porque a gente nunca teve nem teaser disso. Sim. Mas só tinha a Michelle, porque, né, se a RuPaul mandar ela, sei lá, dar um tiro no próprio estômago, ela dá um tiro no próprio estômago. E um guest judge, que eles tentavam arrumar pessoas de qualquer jeito, assim, tava tentando ali, sabe, quem aparecesse.
E na melhor tradição, No Stars, geralmente eram pessoas que deviam ali um favorzinho,
exato, né, enfim. Ou deram um azar de estar em Londres e por algum motivo atendeu uma videochamada da RuPaul com o Big Bang no fundo. A RuPaul falou, ah, você tá aqui, vem cá no estúdio. E aí não tinha como a pessoa recusar, aquela coisa.
Foi uma varra isso daí. Chegou num ponto, falaram que a RuPaul tava, ai, vai ter desafio que vai ser com audiência, com plateia. A RuPaul ia na rua e parava as pessoas e falava, ei, você, quer ver um show de drag? Não é muito bom, não, mas é de graça.
Exato. E vamos falar do elenco?
E de graça, né? Em qualquer lugar do mundo é sempre bom.
Exato.
De graça até injeção na testa.
Vamos falar do elenco então, gente. Lembrando que é um elenco international. Então, quem é a primeira que temos aí entrando na workroom?
Arantxa Garcia na La Mancha.
Diretamente de Drag Race Espanha.
Ui!
Veio aí com as suas três blusinhas, suas três sainhas. E assim, como a temporada de Espanha tinha acabado de ser gravada, várias roupas, inclusive, são as mesmas que ela usa na Espanha. Então, tipo, dá muito a entender que só cataram ela, assim, e levaram ela pra lá. Tipo, não deram tempo dela fazer muita coisa. Só vem. E ela foi.
É muito, tipo, ela foi eliminada. A produção espanhola, obviamente, tem os produtores associados da própria World of Wonder, né? Que reportam a World of Wonder. E falaram, olha, tem essa daqui. Acabou de ser eliminada. Ela tá na vibe, ela tá com as roupas feitas. Bora. E aí, acho que foi bem assim. Porque é só isso explica. Ah, e é também o fato dela tá muito ali do lado, né?
Exato.
Sim, com certeza.
E outra que também tava ali do lado e que tava fácil, né? Porque, assim, ao contrário da Arantxa, que tem ali um carisma e tal, até, mas não entrega absolutamente nada de roupas, a gente tem o contrário. É uma pessoa que até entrega roupas, mas o carisma é negativo, que é a Dovima Nurmi, né, que foi aí, dizem que ela foi com um bico do tamanho de um pato da Espanha, do momento em que ela entrou no avião em Barcelona, da casa dela, até descer em Londres, então ela não tirou o bico, e tava fazendo cara de cu pra tudo, reclamava de tudo, fora o fato, né, como o Rodrigo falou mais cedo, a WoW não necessariamente se preocupou em dar um assistente que fosse, né, que fosse espanablante pra elas e tal. Então soltaram elas, as duas ali em Londres, as duas nunca tinham ido pra Londres, falaram, ah, é isso aí, vai lá, acha o estúdio. Então já foi o primeiro desafio delas.
Assim. E vale lembrar que foi, a gravação foi entre a segunda e a terceira temporada do UK, certo?
Exato.
Então eles até pensaram, ah, tem aquela menina no UK, a Choriza, ela pode ajudar de alguma forma, mas ela ainda estava na competição. Dizem que a RuPaul até ia tentar eliminar ela antes pra ver se dava pra fazer, mas como a gravação seria depois, não tinha muito o que fazer. Senão ia vazar o cast e tal. E, enfim, não era um problema que eles queriam lidar.
Como sempre, né? Não querem lidar com a própria bagunça. Sim. Mas aquela coisa, né? Obrigações contratuais do Vima foi. Você falou do carisma negativo, eu lembrei da barriga negativa, né?
Sim.
É o mesmo conceito.
É o mesmo conceito.
Ai, ai, então temos a primeira queen dos Estados Unidos. Ela que é a mais gay de todas as gays, Joey J.
Exato. Será que a Joey J está no cruzeiro das gays, que está aí atravessando o Atlântico?
Se ela está, ela está na entourage do Rocco Stile. Só se for.
Atravessando o Atlântico, no caso, saindo de Santos, passando por Ilhabela e voltando para Santos. Que foi
deixa de ser o Atlântico.
O tempo todo agarrada no mastro do Rocco Stile.
Joey J é a primeira participante abertamente gay da história do programa.
Exato. E a primeira participante a não usar peruca.
Exatamente.
Uau.
Posso ser muito sincero? Eu acho que de todas que estão no cast, a que menos me surpreende estar aí é Joey J, porque ela é a cara do No Stars, né?
Sim, ela tem essa energia No Stars dela, né?
Não é BDE, é NSE.
Exato. Mas estava lá, porque, né, inclusive a produção quis muito levar ela, porque sabendo que ela é amiga próxima de Lance Bass, era uma oportunidade que eles tinham de conseguir o Lance Bass como um jurado. Funcionou? Não. Mas a produção tentou, pelo menos.
É.
Aí a próxima é uma grande surpresa. Eu queria, por favor, que a Luísa contasse, porque eu acho que as pessoas vão ficar chocadas.
Eu vou até soltar uma bomba quando a Luísa falar o nome.
Gente, essa daqui, eu fiquei triste quando eu vi que ela tava no No Stars. Mas depois que eu li direitinho no Reddit, eu entendi, né? A coitada tá passando por isso, tá em situação de barril, literalmente, que é a Jujubee. Pois é, gente, Jujubee no No Stars, uma surpresa. Inclusive, houve uma tentativa de mudar o nome para Some Stars, baseado no que ela falou lá no All Star 5, na hora de fazer o Reading Challenge. Só que falaram, como assim Some Stars, se só ela ali é tipo uma fan favorite, que as pessoas realmente gostam, que as pessoas queriam ver novamente. E o motivo dela estar ali são dois, na verdade, né? Um, porque ela tá sempre voltando em todas as temporadas, acabou que a World of Wonder achou mais fácil colocar no contrato dela que ela teria que participar de todos os programas. Drag Race, Queen of the Universe, qualquer coisa assim que a RuPaul botasse na cabeça ou a World of Wonder resolvesse fazer, Jujubee teria que estar lá. Esse era um motivo. O outro motivo é porque as pessoas, depois do All Stars 5, né, começaram a ir pro Twitter falando: ah, eu queria a Jujubee em toda a temporada. Ela é muito carismática, ela é narradora, não sei o quê. Eu quero a Jujubee em toda a temporada. Então, juntou o que? O útil com o agradável. Ela esteve lá, e também dizem as más línguas que a Jujubee era a única que sabia da dinâmica do programa.
Sim.
Porque a Raven, né, que é a maquiadora da RuPaul, ouviu tudo, rapidamente sacou seu celular do bolso traseiro da sua calça jeans e falou: amiga, você não vai acreditar. Então a Jujubee simplesmente esperou o convite. Quando apareceu lá, opa, vou sim, é claro, que ela já estava sentindo que seria o No Stars 3, e lá está ela, mais uma vez, aqui novamente.
Porque, né, se a gente parar para pensar, né, nessas, né, ela participou de tantas coisas que foi somando tempo, e hoje ela tá presa para sempre. Então a pessoa que mais precisa ir desse prêmio final é ela, né?
Com certeza, com certeza.
Seguindo então nos Estados Unidos, nós temos ela que é talvez a No Star mais recente de todas, que é Kamora Hall, que aí obtém a façanha então de, numa mesma família drag, termos uma vencedora de Drag Race e uma participante de No Stars.
Olha.
A família Hall tem o que? Alcance. Ela é feita das melhores. e das piores.
Não boas.
Vai do 8 ao 80.
Exatamente.
E engraçado, né? Como o destino é cruel, às vezes, com as queens, né? Porque a Camor, né, tem toda aquela coisa dela demorar muito, ela até ganhou o nome de Demora Hall, né, e tal. E o que o pessoal tava falando rindo, e foi até o pessoal da produção, acho que nem era um segredo, a produção tava até rindo disso, quando as coisas ainda estavam num bom humor, né, ali no começo, que até o avião da Camora Hall foi o último a chegar no aeroporto, né. Então, o humor do destino, né.
Ai, Brasil. Aliás, falando em Brasil, gente, temos presença brasileira aqui no All Stars 3.
Oh.
Quem também fez parte do elenco foi ela, Miss Abby OMG, diretamente de Drag Race Holland, primeira temporada. Né?
Olha, Brasil, Zil.
Abigail, puta que pariu, riu.
Exato, pra quem não conhece ela por esse nome, Miss Abby, oh my God, talvez conheça ela pelo nosso nome carinhoso que a gente deu pra ela, que é Abigail, puta que pariu.
Pois é, gente, mais uma que tava ali pertinho, né? Mais uma que tem contrato, que precisa cumprir e que, né, faz jus aí também, é uma participação no All Stars, né?
Exato.
E nós, como brasileiros, obviamente, ficamos orgulhosos aí pela presença de Miss Abby neste elenco, né?
Olha, e vocês sabem que a participação dela, assim, em termos de mérito eu entendo, mas também em termos logísticos faz muito sentido, porque quando eles gravaram essa temporada, tava tendo aquele bafo de que só o Reino Unido, a Holanda, a Bélgica e a Suíça que estavam ainda com péssimos números de Covid, né? Aqui desse lado do mundo. E de fato, isso é verdade. Então, senhorita Abigail, na verdade, estava sem opções de onde fazer dinheiro, de onde trabalhar. Não podia ir pro Brasil, porque não tem vacinação direito na Holanda.
E por que quem em sã consciência quer vir pro Brasil nesse momento?
Exatamente.
É. Tem essa parte, mas do lado da Holanda também tava ruim a coisa. Não podia ir pra vários outros países da União Europeia, porque a vacinação lá tava uma bosta. Só podia ir pro outro país, que não é mais União Europeia, e que também caga pra Covid, que é o Reino Unido. Então ela falou, foi isso.
Tô indo.
É.
Fui.
E mais uma queen americana aí que foi também, né, porque a gente sabe que international, nos termos da World of Wonder, é Estados Unidos e adjacentes, né?
Exatamente.
Então, ela que é basicamente, assim, dona e proprietária da empresa No Stars, que é Nesha Lopez. Precisa! Porque, obviamente, né, depois de ter essa frase aí consagrada, graças ao youtuber brasileiro Muniz, né?
Sim.
Eles perceberam que a Nesha era basicamente... Existe, né, aquela coisa que você olha pra quem e fala, ah, não, essa é Miss Congeniality. A Nesha é a Miss Congeniality entre as No Stars. Ela é quem mais embora desse espírito, assim, do eu preciso me provar, as pessoas não me conhecem ainda, me dá uma oportunidade, chorando. Ela tem muito essa cara. Então, ela sempre é chamada e, obviamente, né, acho que a Nesha é uma daquelas que nem precisa de contrato, né? Se chamou, ela vai, porque é o que tem pra hoje, né? Então, tem que aceitar.
Ela se afeiçoou no Stars e também houve, né, uma deliberação ali na World of Wonders, tipo, quem nós vamos chamar, porque toda terceira temporada tem que ter uma retornante. Quem que a gente vai chamar? Optaram por chamar a Nesha de novo. Né, porque já sabiam que ela ia topar. As outras ainda poderiam falar, ai, não quero, tô ocupada, talvez, inventei aqui um, sei lá, meu gato foi sequestrado no elevador Lacerda em Salvador, gente, não vai dar pra eu ir. Nesha ia aceitar.
Exatamente.
E graças a isso, então, ela, o Pokémon evolui e se torna a Double Rater Nesha Lopez, palmas.
Olha.
Exatamente.
Sim.
Na verdade, Triple, né? Porque se você considerar aí os dois No Stars, mais a vez que ela voltou na temporada, mais esse No Stars, então.
É verdade, você tem razão, Telo. Ela já tá pronta até pra pedir música no Fantástico.
Exatamente.
Agora sim, como é que eles iam fazer uma temporada no Reino Unido, em Londres, sem uma Queen do Reino Unido, né? Não podia. Tudo bem que eles fariam na mesma. Mas era melhor não, né? Pra
exato,
garantir...
Pra... custos, né?
É, pra garantir certos dinheiros. Então nós temos...
Opa, perdemos Cairo?
Alô?
Cairo?
Cairo?
Perdemos nossa colaboradora Cairo Braga.
Ih, gente, será que a World of Wonder descobriu que a gente tá fazendo essa transmissão?
Deve ser.
Você, será que estamos ao vivo? Queridinha, hein?
Vou dar uma conferida.
Deixa eu...
Alô?
Alô!
Falhou aqui o microfone, mas eu voltei.
Arrasou.
Eu não sei. Foi só o microfone.
Vocês, qual foi a última coisa que vocês ouviram? Minha.
Você ia falar qual é a Queen que é do Reino Unido. Que
exatamente. Então nós temos ninguém mais, ninguém menos do que Scary the Cat, como a representante aí do Reino Unido em No Stars 3. Ela que era iniciante na temporada dela e que agora talvez não seja tanto. Vamos descobrir.
Ela fez dois shows depois da temporada dela.
Exatamente.
Então agora ela tem bem mais experiência, né?
Sim.
Mas,
assim, não tem muito que a gente possa acrescentar, assim, pelo que as pessoas falam da temporada. Entrou muda, saiu calada, não fez muita coisa. Ou seja, no caso desse No Stars especificamente, ela vai longe.
Exatamente.
Era a temporada perfeita pra ela, essa.
Exato. Dizem, não faça nada, fique até o fim.
Dizem até que foi pensada pra ela, inclusive.
Simplesmente não reaja.
Sim.
Essa é a estratégia para esses No Stars. Falando de pessoas que foram longe, inclusive pessoas que foram longe.
Ih, o microfone
caiu de novo.
Ih, Cairo.
Esse microfone Cairo. Tá difícil. Eu aposto que a RuPaul com uma faca ameaçando o Cairo.
É o boicote da World of Thunder.
É porque ele tá mais próximo.
É verdade.
Ai, gente.
Não, Cairo vai resolver o Mickey, ele pediu pra continuar.
Tá. Conta pra gente, Lu, quem que é a próxima?
A próxima vem de mais uma... Como é que diz? Uma twist. É uma novidade. Porque essa próxima Queen, que foi convidada para o No Stars, sem saber que tinha sido convidada para o No Stars, ela... é a primeira ali que vai competir com alguém da sua família.
Uhum, exatamente.
Que é a sua mãe, que também está no cast. Eu, obviamente, estou falando de quem? Soulja. Soulja, primeira eliminada. A dona do cisto. E ela ficou super animada quando recebeu o convite e tal. Ela falou, agora finalmente eu estou livre do cisto. Sou uma nova mulher. Tô aqui pra representar, eu vou ganhar, eu sou a Soulja, venho da caravana da Coreia, eu vou ganhar. Ela chegou assim, gritando assim. Sabe?
Animadíssima.
Super feliz, gente. Fiquei muito feliz por ela.
Eu também, eu gostei da energia com que ela chegou ali, sabe?
Sim.
Nitidamente ela tava confortável, sem dores, sem nenhum pus, né?
Sem nenhuma caixa da Kenti.
Exato. Então,
acho que tava de boa. E a décima e última Queen, gente, eu só vou jogar o nome aqui, jogar a bomba, mas vocês vão entender já já quando a gente explicar, quando a gente entrar no primeiro episódio, na verdade já vamos entrar agora. Mas a décima Queen, né, a aparecer ali, é ninguém mais, ninguém menos que Cherry Pie.
Meus amores.
Eu fiquei roxo quando eu vi isso. Falei, não, gente, não é possível. Não é possível que eles vão fazer isso. Aí eu entendi tudo.
Aí, gente, veio o primeiro episódio.
Sim.
Que foi um... Eu acho que assim... Normalmente, No Stars não é tão bom, né? Mas acho que a gente pode dizer que esse episódio é um acontecimento... Não sei se a gente pode considerar televisivo, porque afinal isso nunca vai passar em nenhuma TV.
Uhum. Amém.
Nem pro EZTV foi essa temporada, né? Então, eu não sei se é um acontecimento televisivo, mas assim, é um acontecimento.
É um acontecimento audiovisual E assim, eu acho que o nível desse episódio ter sido tão bom foi... Era justificado, né? Porque foi um dos únicos episódios que a gente conseguiu achar num formato adequado, um formato decente, um formato que a gente espera de uma produção da World of Wonder. Os outros estavam tudo picotado, que era parte do negócio da caça lá aos episódios. Mas esse estava certinho.
Eu fiquei até pensando, Lu, por ser o único episódio inteiro, bem estruturado, razoavelmente bem editado e num arquivo só, fiquei pensando até se eles não estavam pensando realmente em mandar pro Emmy.
Sim.
Né, do ano que vem.
É, porque tem tantos acontecimentos bombásticos que é um episódio perfeito pro Emmy, né?
Uhum.
Se as coisas tivessem ido por um caminho um pouco melhor, eles tivessem pago a equipe e tudo mais, talvez seria um forte concorrente aí, né?
Uhum.
Mas vamos explicar o que aconteceu. Você quer explicar?
Eu posso introduzir aqui um pouquinho e aí a gente vai explicando, porque é muita coisa. Esse episódio realmente é emblemático. Então, gente, as queens entram, né, nessa ordem aí que a gente falou, e aí entra ali a RuPaul, né, com aquela cara de bosta, de não querer estar aqui,
uhum.
O que, que estou fazendo aqui, e aí ela fala, então, que as queens estão participando da mais nova edição, na verdade de uma nova perna aí da franquia, chamada RuPaul's Drag Race Secret No Stars 3 International, dando muita ênfase no International.
E o Secret também. E o Secret também.
E é aquela coisa, né, gente? As queens que chegaram lá meio desavisadas, só pra realmente não serem penalizadas por descumprirem o contrato, olham uma pra cara das outras e falam, puta, a gente caiu nessa cilada, né? A gente caiu nessa cilada. E aí, tem um momento em que comprova a teoria de que talvez a Jujubee soubesse o que está acontecendo, né? Porque ela dá um sorriso. As queens todas meio com uma cara do tipo, caralho, eu me fudi tanto agora, minha carreira acabou. E a Jujubee feliz, assim, de estar ali, né?
Sim.
Então, acho que realmente a gente vai ter outras pistas aí que indicam que realmente ela sabia de tudo.
Né? Sim. É, e não só a Juju, né? A Neisha e a Joey J estavam bem felizes também, porque acho que elas nunca esperariam que elas seriam chamadas pra mais nada.
É, acho que elas nunca imaginaram que elas iam ter a oportunidade de aparecer na televisão de novo na vida.
Exato. Então, tipo, elas estavam bem, bem empolgadas, assim. E é interessante, né? A gente já comentou isso algumas vezes, mas é impressionante, porque durante toda a cena vai mostrar a RuPaul falando, né? Vai mostrando as queens, aquela coisa toda. E fica focando o tempo todo na cara da Dovima e da Arantia, que não estão entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo.
Uhum.
E, tipo, nada tá sendo explicado para elas. Elas não estão ouvindo um ponto como a pessoa traduzindo, sabe? Elas simplesmente foram abandonadas ali. Então,
sorrindo e acenando.
É, e é muito bizarro ver a cara de desconfortável delas, assim. Claramente não entendendo o que está acontecendo, sabe?
Fiquei com muita dó, gente. Deu vontade de pular na tela e abraçar as duas. Até a Dovima,
que é chata. Né?
Até a Dovima, que é uma chata, eu fiquei com dó, gente. Ela conseguiu trazer a dó.
Sim,
desumano, RuPaul, desumano.
Desumano também.
E aí?
Foi...
Ah,
não, eu ia falar,
não, pode
que
falar.
Outra coisa... Bom, desumanidade é o que mais tem nessa, em No Stars, no geral, não só nessa temporada. Mas uma outra coisa, assim, que gerou uma certa treta é justamente as queens saberem que a Cherry Pie tava na temporada. Obviamente. Então, assim, tal qual animais fogem de tsunamis, terremotos ou áreas onde houve despejos de lixo tóxico, todas as queens, elas se afastavam o máximo possível que os câmeras deixavam da Cherry Pie em todos os momentos desse episódio. Porque,
até então, porque tinha aquele risco, né, de tipo cortarem a Cherry Pie de novo na edição e aí a queen que tá do lado dela não aparece.
Exato, exatamente. Então tem toda essa questão do incômodo da presença da Cherry Pie ali. E pronto, tem momentos nesse começo que parece que ela tá sozinha, porque todas as queens fazem questão de não estar num plano de câmera com ela. Então, tem coisas que é tipo assim, a Cherry Pie reage a uma coisa que a outra queen falou, aí corta e tá a Cherry Pie tipo sozinha, numa mesa. E aí quando dá o contraplano, todas as outras queens estão no contraplano. E aí a Cherry Pie sozinha. Então essa parte é um pouco até engraçada. Mas pronto, elas têm que se garantir que também não vão ser efeito colateral. Vão, tipo, sei lá, ser efeito colateral, né? Se a Cherry Pie for cortada ou não. Elas não sabiam também como é que isso ia acontecer. E aí então, chega todo mundo e tal. E chega a RuPaula com o seu hello três vezes. Pra dizer.
Bem desanimada, né?
Foi tipo um hello, 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 assim, tipo, oi, hello, hello, hello. Não é aquele hello, 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 é hello, hello, hello. E aí ela diz que essa temporada vai ser muito especial, mais especial do que os outros dois No Stars. Mas ela deixa por isso mesmo. E parte direto. Vai ser muito especial. E aí já parte direto pro mini challenge. E o mini challenge será um photoshoot.
Como nos velhos tempos.
Só que com um pequeno twist.
Uhum.
Pequeno twist.
Que é, afinal, estamos em Drag Race, né? Então tem uma corrida acontecendo. Então o twist é que as queens vão sim fazer um photoshoot, mas elas vão fazer um photoshoot enquanto elas participam de uma corrida, cada uma delas com um veículo diferente.
Pois é.
Né? Que era o que tinha sobrando ali. Tipo, eles não tinham 10 bicicletas, eles não tinham 10 pogobol, eles não tinham 10 coisas, sabe? 10 patinetes elétricos. Eles tinham um de cada que foi pegando ali da galera da produção e inteirou 10, e é isso.
Sim. Sim, foi complicado, gente. Foi um momento difícil ali.
Pois é. Mas, ó, eu tenho aqui a lista que eu anotei de quem ficou com cada veículo e a ordem que elas entraram, tá? Uhum. Foi a Arantxa, foi primeiro com uma bicicleta elétrica do Itaú, né? Fez umas fotinhas ok, assim, mas, tipo, o fotógrafo dava, tipo, uma direção pra ela, ela claramente não entendia o que o fotógrafo tava falando e continuava pedalando. Então, deu algumas coisas, assim.
E ainda tinha coisa das armadilhas, né? Porque não era simplesmente você pegar o veículo e sair andando até a linha de chegada. Era um percurso muito complexo, com armadilha, com obstáculo.
Fundo falso, né?
Era um rolê todo, gente. Tava bem divertido. Eu gostei, foi um mini challenge que eu gostei.
Foi divertido mesmo. Mas eu não entendo essa obsessão da World of Wonder de usar o No Stars pra machucar as queens, porque sim, primeiro mini challenge já tinha gente roxa ali, né?
Sim.
É porque tem aquela coisa, né? Se você machuca uma participante na primeira ou na segunda semana, talvez por uma questão contratual, você não precise pagar cachê de nenhum episódio pra ela. Então é sempre bom a gente fazer, faz um lip sync dando tudo de você na primeira semana, porque aí você explode o joelho e não precisa participar da temporada e não ganha dinheiro, então.
Pra beijo, Victoria's Call.
Né?
Justo.
Bom, logo depois da Arantxa foi a Dovima, né, que foi de patinete também do Itaú aí. Itaú sendo bastante usado em Londres. A Dovima foi uma das que se machucou, né? Caiu do patinete, ralou o cotovelo ali no chão, mas ficou bem.
A pobre da Dovima, assim.
Ah, coitada da Dovima. Sofreu mais que Jesus.
Exato. Joey Jane, né? Joey Jaque foi de monociclo. Bem, bem Faria Limer, né? Bem gay Faria Limer. Arrasou.
Uhum.
Tava sem peruca, obviamente, né? Ali com seu cabelinho colorido balançando.
Pois é.
Aí a próxima, eu amei. Eu queria, por favor, que a Luísa falasse, porque esse momento é especial.
Gente, era só pra explicar que não foi assim, a produção deu um pra cada uma. Elas sorteavam ali na hora. E a Jujubi, ela pegou um Velotrol.
Uhum.
Ela pegou um Velotrol e era um Velotrol cor-de-rosa ainda. Muitas pessoas disseram que esse Velotrol, na verdade, era a primeira opção da Trixie Mattel pra entrar na Drag Con aquele ano que ela entrou com um carrinho.
Uhum.
A opção, a primeira era o Velotrol. Só que aí ela falou, ah, é muito desconfortável, muito pequeno, não vou conseguir. Aí a produção guardou aquilo, né? Ela gentilmente cedeu pra World of Wonder, que guardou aquilo com muito carinho, sem saber o que, que ia fazer. Surgiu a oportunidade de Jubi estar ali com o Velotrol cor-de-rosa. E ela arrasou. Eu acho que ela teve as melhores poses, as melhores fotos, apesar de todos os obstáculos e tal.
Uhum.
E Jubi, você é uma lenda.
Sim.
Uhum.
Aí depois tivemos a Abigail, puta que pariu, que como boa brasileira foi de skate tênis, né? Pra quem não conhece, é aquele tênis de rodinha.
Nossa, sim, eu amei esse momento. Ela parecia muito confortável, né?
Sim.
Dentro do seu elemento, né? Brasilidade.
Sim.
É claramente uma criança dos anos 90 pros 2000.
Sim.
Exato.
Tava muito legal.
Sim. A Neysha Lopes foi dentro de um carrinho do supermercado Dia, né? Que ela tinha que ela mesma se jogar pra frente, porque ao contrário dos outros meios de transporte que a gente falou até agora, um carrinho de supermercado, a partir do momento que você tá dentro dele, você não tem como ir pra frente, uhum, né? Mas as pessoas esqueceram desse pequeno detalhe, era uma coisa com rodas, falaram, é isso, pode pôr ela aí.
Então, o que eu lembro que aconteceu foi que na largada ela saiu correndo como se fosse um negócio de... um programa daqueles de negócio de supermercado. Você tem 30 minutos pra comprar 8 mil reais. Aí ela saiu correndo. Só que aí quando ela sentiu que já tava pegando uma velocidade boa, ela pulou pra dentro do carrinho. Não sei como ela conseguiu fazer isso, mas ela conseguiu. E aí ficou travada depois de um tempo, quando o carrinho foi perdendo velocidade, aí ela teve que sair de novo, fazer a mesma coisa até chegar no final.
Sim.
A pobre da Neysha, gente.
Mas olha, eu achei uma coisa meio esportes radicais, assim, o que ela fez.
Sim.
Rendeu boas fotos? Não. Mas valeu a pena pela emoção.
Sim.
Como se qualquer outra tivesse rendido boas fotos, mas...
A Jujubi. A Jujubi rendeu.
A Jujubi foi a melhorzinha.
A Jujubi foi tudo. É. A próxima eu achei bem shady, gente, mas foi um sorteio, né?
Sim.
E Kamora Hall, o veículo dela era um saco de batatas, né? Então ela teve que entrar no saco e ir pulando ao longo do percurso.
Exato. Lembrando que elas não podiam se desmontar, então ela tava pulando com aquelas perucas super montadonas, né, que ela gosta de usar, e salto agulha dentro do saco de batatas.
A única que trocou de calçado, foi a Abby, né, porque tinha como ela andar de skate tênis num salto agulha, então.
É, e aí a Kamora, na verdade, o que ela não gostou não é necessariamente de ser um saco de batatas, mas é que o saco de batatas não era Bob Mack. Aí ela ficou incomodadíssima.
Sim.
E ela ainda quebrou o salto já na reta final do percurso. Quase se estribuchou no chão, mas conseguiu se manter, não sei como. Foi a mão ali de Deus, a mão da Casa Hall, mantendo ela de pé, porque... Coitada da Kamora, gente.
Mas saiu com cara de cu em todas as fotos, tenho que dizer.
Sim, sim.
Mas foi legal, porque... né, ela tava tanto na força do ódio, mesmo com todos esses acidentes de percurso, ela foi uma das primeiras a cruzar a linha de chegada, né?
Uhum.
Derrubando então o mito aí de que ela demora sempre para fazer as coisas.
Exato. Né? Exatamente. Aí depois a produção tinha um carrinho de rolimã que eles entregaram para Scared Cat, que, né, eles na verdade tinham pensado esse carrinho de rolimã para Abby, porque, né, brasilidade, entregaram pra Scared e ela ficou olhando para aquilo sem entender o que era e foi andando mesmo. Ela só pegou ele na mão e caminhou até a linha de chegada, o que rendeu fotos até interessantes, assim, mas um pouco tristes.
Mas foi engraçado porque no confessionário ela ficou, gente, o que seria isso? Um skate diferenciado? Eu não sei o que é pra eu fazer, então eu acho que eu vou ter que improvisar. No momento que ela fala, eu acho que eu vou ter que improvisar, ela pega na mão e sai desfilando lindamente.
Exato.
Ah, podia ter tentado andar como se fosse um skate, sei lá. Sim. Ia ser engraçado.
Ia ser engraçado. Mas assim, a Abigail, puta que pariu, como sempre, muito puta que pariu, e ficou caladinha sobre o que era. Caladinha.
Sim. Víbora.
Sim. Bom, a Soulja, né, foi com um pogobol ali que deu um pouco de PTSD nela, porque lembrava o Sisto, né? Mas ela segurou e foi. Tirou algumas fotos ok, mas caiu bastante, né? Sim. Acho que a Soulja foi uma das que mais se machucou mesmo, assim. Exato. E aí, por último, vem o grande acontecimento, que é aí que a gente falou. Olha, talvez tem... Porque a gente, né... Como a gente falou aqui algumas semanas atrás, a gente matou Drag Race. A gente não queria mais fazer nenhuma cobertura de temporada. Mas quando a gente viu essa cena seguinte, a gente falou, olha, talvez tenha um suco aí nesse angu, né? Então, quer dizer,
caroço no angu?
É porque o caroço no angu é ruim, né? Eu queria falar uma coisa boa. Talvez tenha um suco nessa fruta ainda. Uhum. E aí a gente falou, ok... Vamos assistir. Por quê? O que que rolou? O próximo, né, a próxima pessoa aí era a Cherry Pie, né, e deixaram ela por último e tal, até porque ela tava escondida ali num pedaço do estúdio, porque ninguém queria conversar com ela. E aí trouxeram aqueles carrinhos de shopping pra ela, que era um carrinho de polícia.
Sim.
Inicialmente a gente ficou do tipo, humor, né? Hashtag humor, porque... Ah, tem o lance do crime da Cherry Pie e tal. Mas, né, ok. Foi um sorteio, teoricamente, né? Sim. E aí começa o desafio, né, ali da Cherry Pie. Ela começa a fazer as fotos. Eis que... O que que acontece, Luísa?
O que aconteceu, gente, foi o seguinte. Ela tava ali, né, dirigindo o carrinho dela. Quando, de repente, ela começa a ouvir sirene de polícia. Logo de cara, ela pensa o quê? Ai, devo ter esbarrado em algum botão, né? Porque esses carrinhos de shopping, eles têm vários botões que ativam luzes e sons. Só que aí ela percebeu, não, isso não tá vindo do meu carro, tá vindo de trás. Ela dá uma rápida olhada pra trás, tem um carro de polícia de verdade, perseguindo ela. Daí, ela fica nervosa, mas pensa, deve ser um dos obstáculos, né? Do percurso, uma perseguição, que você tem que fugir e tal. Mas aí, ela é parada, finalmente, e tenta sair correndo da emboscada, mas aparece uma drag policial ali no momento e dá um soco no peito esquerdo dela.
Sim.
E aí, ela fica meio assim, zonza, né? Meio confusa o que está acontecendo. Os policiais, de verdade, descem, né, da viatura para fazer a prisão ali dela. A RuPaul vai pra tirar várias fotos do momento, que ela tá super animada. Gente, eu juro, eu nunca vi a RuPaul mais feliz na minha vida do que naquele momento.
Tava inclusive dando aquelas risadas que ela fica parecendo que ela tá morrendo, sabe?
É assim mesmo. Ela tava radiante. Ela estava radiante. E enquanto essa ação estava acontecendo, a câmera pegou bem de levinho antes de voltar, né, pra grande ação. Essa drag policial, que eu resolvi chamar de benfeitora anônima, que eu não reconheci essa pessoa, entrou no carrinho da Cherry Pie e saiu. Terminou o percurso, concluiu o mini challenge e foi feliz da vida.
Exato.
Mas a questão, amores, é a seguinte. A World of Wonder armou essa emboscada. Bom, claro que armou, né? Afinal de contas, todo showzinho tava ali pra acontecer. Sim. Mas a questão é a seguinte. Não sei porquê. E aí vem a nosso questionamento. Amy or no Amy? Assim, alguns audiozinhos vazados que dá pra ouvir ali na cena, mas a cena acaba logo depois disso, a benfeitora anônima termina a mini-challenge, a Cherry Pie é presa, e aí terminamos esse ato, né, essa cena, no episódio. Uhum. Entretanto, obviamente, com uma operação policial, junto com uma operação policial real, com uma equipe de TV nas ruas da cidade, atrai a atenção da imprensa, correto?
Sim.
Muito bem. E atraiu, obviamente, a atenção do tabloide mais tabloide que existe no planeta Terra, que é o The Sun.
Uhum.
E aí foram lá curiar, né? Como dizia minha avó, foram curiar. Repórteres do The Sun conseguiram ali algumas imagens, alguns audiozinhos assim, confusos e tal. Mas Michelle Visage foi enviada ali pra meio que lidar com eles, né, ali na cena. E aí, ela acaba soltando, ou de propósito ou por acidente, nunca saberemos, a essa altura do campeonato, que a questão é que eles armaram aquilo tudo pra finalmente conseguir pegar a Cherry Pie, porque a Cherry Pie fraudou os seus serviços, né, de numeróloga pra RuPaul lá na ocasião do No Stars 2. Vocês, inclusive, nós relembramos essa parte da história na nossa introdução.
Sim.
E dizendo que é isso, que tipo, eles queriam mesmo pegar ela por esse crime, pra ela poder ser extraditada pros Estados Unidos e julgada por esse crime. Fraudar a RuPaul. Basicamente isso. E a RuPaul ia aproveitar e incluir ali o dinheiro que foi perdido em No Stars 2. Porque a ideia é responsabilizar a Cherry Pie por absolutamente tudo que aconteceu em No Stars 2. Atenção.
A culpa, colocar toda a culpa nela, né?
Exatamente, pra tentar recuperar algum dinheiro disso, né?
E alguma credibilidade também.
É claro, e fazer uma mídia, porque RuPaul sem fazer mídia não é RuPaul.
Sim.
Exato.
Entretanto, amores, fofocas de corredores de produção de No Stars 3 chegaram ao Reddit novamente. O pessoal do Reddit tem acesso a muita gente. E como a gente já sabe, desde o No Stars 1, No Stars 2, inclusive, isso foi mais proeminente, por causa das coisas que aconteceram, mas ex-funcionários insatisfeitos que querem mesmo botar pra fuder, né?
Uhum.
Pronto, gente que não recebeu cachê, essa história toda. E aí, papo vai, papo vem. Uma pessoa do Reddit reuniu vários, vamos assim, vários relatos, juntou com as coisas que a Michelle disse, as imagens e tudo mais, e conseguiu achar um ponto em comum, que é: eles realmente só se focaram no crime de fraude contra a RuPaul. E que alguém da produção perguntou se ia ser também por causa dos crimes de catfishing, de abuso, né, de Alison Mosse. Pelo que RuPaula herself respondeu: racismo, misoginia e transfobia a gente aceita, mas traçamos a linha em enganar a mim e a minha equipe. Disse.
Complicado, gente.
Nossa, que loucura. Sabe o que é pior de tudo? É o tipo de coisa que, infelizmente, a gente espera dela, né?
Pois é.
Ok, é o The Sun, né? Dá pra questionar a veracidade de algo que sai no The Sun? Ou se dá. Mas, sei lá, as coisas casam, né?
Sim. A RuPaul e o The Sun, os dois 80 quilômetros, né?
E o Reddit, né? Tem o Reddit, tem nessa Reddit equação também.
Exato.
Enfim. Mas aí é isso, né, gente? A Cherry Pie, então, é finalmente presa pelos motivos errados. E aí, temos então uma revelação de uma nova Queen que vai entrar, né, para ocupar aí esse espaço, né, deixado aí pela prisão de Cherry Pie. Quem é essa nova Queen, Cairo Braga?
Então, a Luísa mencionou a tal da benfeitora anônima, não é? A essa altura da temporada, não sabemos se ela era realmente anônima ou se fazia parte da coisa toda. Fica meio confuso essa parte. Se ela sabia, se ela não sabia, se, enfim. Mas o fato é que ela assume mesmo a vaga da Cherry Pie. E enquanto, né, tem todo o show policial do RuPaul, Cherry Pie, polícia e tudo mais, ela é introduzida então como a Queen que vai preencher o lugar de Cherry Pie, e é ninguém menos, ninguém mais do que a primeira eliminada de The Switch Drag Race, ou seja, a Pork Chop chilena, Álvaro Lynch. Ela mesma.
E? Quem
é
essa?
Álvaro Lynch. Ela mesma.
Quem? Quem?
Álvaro Lynch. Ela mesma.
Ok, você só tá dizendo.
Álvaro Lynch, que inclusive é talvez a No Star mais lendária de todas as No Stars, simplesmente pelo fato de que, por causa do formato de The Switch Drag Race, ela é eliminada antes do final do episódio. Do primeiro episódio. Então, na verdade, ela nem participa do primeiro episódio inteiro. Ela participa só de metade.
Meu Deus!
Nada Uau. Mais No Stars do que não conseguir participar nem de um episódio inteiro.
Exatamente. Mas assim, a RuPaul caga pra esse momento porque ela tá mais preocupada em fazer ali a sua mídia em cima da prisão de Sherry Pie, né? Posar pra muitas fotos pro The Sun e tudo isso e tal. Depois,
né, RuPaul nem percebe que a Álvaro entrou, né?
Não, ela nem sabe o que tá acontecendo. Aí,
aliás, é uma pessoa que passa desapercebida essa temporada toda, é Álvaro Lynch.
Sim. É, coitada, ninguém sabe quem ela é. Mas enfim, termina essa parte, né? Esse primeiro bloco, vamos dizer assim, do programa. E quando nós voltamos, então temos todas as queens de volta na workroom para o anúncio do Maxi Challenge. Qual é o nosso Maxi Challenge? Ainda tem.
Primeiro. Hã?
Eu esqueci de alguma coisa?
Não. O que eu ia falar é que oficialmente agora Álvaro está na competição, né? Rola ali um confessionário dele falando, eu sou Álvaro Lynch, já corta bem rápido. E é isso, ele tá ali, ele vai participar das provas daqui pra frente, ninguém faz nenhuma pergunta, a RuPaul nunca se dirige a ele, ninguém se dirige a ele, ele tá ali. É quase como se fosse a Cherry Pie novamente, que ninguém conversava com ela, mas no caso dela é porque ela é tóxica, no caso da Álvaro é porque que ninguém conhece mesmo.
É, aquela coisa, quando a Álvaro tá no plano, não necessariamente o plano é cortado, mas só que ninguém se importa.
As câmeras também não tentam filmar ela. Então.
Mas assim, tem uma coisa que, na verdade, eu esqueci mesmo de falar uma coisa sobre Mini Challenge. O prêmio do Mini Challenge seria uma barra de chocolate da RuPaul. Só que, qual é a questão? Essa seria a barra de chocolate da RuPaul daquele test press, né? Aquele lote que eles fabricam para as pessoas que estão encomendando provarem. Não é essa mesma barra de chocolate que vamos ver aí na próxima temporada de Drag Race Estados Unidos. Que já é a barra de chocolate testada e aprovada, né? Então, eles falam sobre a barra de chocolate no começo do Mini Challenge. Só que aí quando entregam a barra pra Queen, a Queen morde, a reação não é muito boa. E eles meio que passam por cima disso. Então fica uma coisa meio... Enfim, meio estranha. A gente vê...
Eu nem lembro quem ganhou esse
Então,
mini
não, dá, não dá muito quem pra foi? Saber quem ganhou. Porque eles focam tanto naquela coisa do merchandising. Eles dão um close que só dá pra ver a barra de chocolate com a cara da RuPaul lá. Uma boca mordendo. A boca morde.
E já se contorce.
E já dá aquela... Sabe quando você morde alguma coisa que você não gosta e você não fecha a boca totalmente? Porque meio que você não quer engolir aquilo. Aí já corta. Já corta. E aí acaba essa ação e isso nunca mais é falado. E aí nós temos... Aí não sei se foi por causa disso ou não, a gente não conseguiu chegar a essa conclusão. Mas o fato é que nenhum dos Mini Challenge dessa temporada tem prêmios nem consequências. Eles estão lá pra ser puramente testes. E mais nada. Tipo assim, ideias que possam funcionar em All Stars, em Drag Race UK, em Drag Race Estados Unidos. Eles estão lá apenas pra isso. Tipo assim, a vencedora...
No reality show de perguntas da RuPaul.
A vencedora não tem nem direito a tipo, sei lá, escolher o elenco do desafio de atuação. Não. Tudo são escolhas da produção, tudo são escolhas de RuPaul. E quem vence o Mini Challenge vence por diversão. Não ganha nem, sei lá, umas perucas, não ganha nem uns Boop for Queens, não ganha nada, gente. Mas assim, nada, zero.
Vale lembrar que todos os Mini Challenges dessa temporada são photoshoots, né?
Exato.
Sim. Até onde eu me lembro, eu acho que todos são.
Sim.
E um pior que o outro.
Sim. E assim, gente... Não imagina Mike Ruiz, não imagina Matthew Anderson... Eram uns fotógrafos que, tipo, nem creditados são. Eu não sei se eles pediram pra não ser creditados posteriormente, ou se só realmente nem creditaram os fotógrafos, assim, mas não sabemos quem são.
Olha, pra ser sincera, eu acho que eles pegaram uns estudantes de fotografia, uns hipsters, sei lá, pra fazer esse trabalho, porque, francamente, gente, não dava. Sim.
É, também encara disso. Bom, aí, o Maxi Challenge deste episódio, então, é uma mistura de Reading Challenge com o Roast, né? Numa tentativa aí de criar um novo formato, que é o The Library is Open, The No Stars Roast Show. Acho válido eles fugirem também do formato do All Stars e fazerem um talent show, porque talento ali tá em falta, né?
Exato.
Então, essa mistura de roast com reading super faz sentido. Eles tentam deixar a coisa fácil, né? Então você poderia usar qualquer pessoa, né, como objeto ali do roast. Podia ser as outras participantes, podia ser a RuPaul, podia ser alguém da produção, podia ser qualquer pessoa.
A sua mãe, o seu pai, a rainha da Inglaterra.
A sua avó.
Pra facilitar o processo. Mas ainda assim, gente, foi uma das coisas mais sem graças que eu já vi em, sei lá, 39 temporadas de Drag Race, que é o que deve ter hoje, né? Uhum. Enfim.
Inclusive, eles reduziram o tempo, né? Porque acho que é a primeira vez que, num desafio desses de palco, de roasting, essas coisas assim, que eles dão tempo pras queens, né? Eles colocaram, cada uma tinha 2 minutos contado no relógio, porque eles sabiam a bomba que tava vindo. Então, assim, acabou os 2 minutos... desliga o microfone, igual no Oscar, sobe a música e apaga o spot de luz. Porque se a Queen não sair, sabe, a gente vai sair com ela. Então,
é, e até também pra evitar situações como aconteceu na Season 12, né? Que a Sherry Pie, inclusive citada aqui já muitas vezes, fez aquele roast, aquele stand-up de 12 minutos, né?
Exato.
30 horas.
Então é isso.
É, e tem aquela questão, eles resolveram diminuir o tempo porque, ok, falta talento, mas pelo menos no roast tem aquela dupla possibilidade. Você pode estar rindo com a pessoa ou rindo da pessoa. Só que se você, dá muito tempo pra pessoa, esse risco aumenta. Então tem que manter as coisas ali dentro do administrável. Nesse sentido. Exato. Inclusive, coitado, Alan Carr foi, né, enfim, escalado aí, porque pronto, já tem contrato, não tem que pagar cachê extra, né? Enfim, tava lá. E foi ele que fez o coaching, né, das queens pra esse Maxi Challenge. Apesar de nós termos aí 10 queens, só foi mostrado o coaching de 4 ou 5 queens, porque aparentemente os outros não renderam nem material de edição de chacota. E aí o Alan Carr, já que estão no No Stars, e ninguém ia ver mesmo, RS, a RuPaul introduz o Alan Carr como The Hilarious Alan Carr. Fazendo justiça aí, uma justiça que todo mundo quer. Mas fazendo Drag Race de verdade você não faz, né, RuPaul? Caralho. Mas menos mal pras queens que não tiveram que lidar com Bossy Rossi, que pronto, não podia ir pro Reino Unido naquela época, então não teriam que lidar com ele. Mas coitado de Alan Carr, que teve que lidar com essas queens. E não conseguiu fazer milagre, gente, como o Rodrigo já disse.
Sim.
Pois sim, gente. Mas é aquela coisa, né? Além das piadas serem ruins, ou mal serem piadas, né? A edição toda toda cagada, os takes tudo entrecortados, enfim, parece que realmente fizeram uma tentativa de tentar talvez deixar um pouco mais engraçado na edição, mas não é tudo que a edição salva, né? O que me deu um pouco de dó, um pouco não, me deu bastante dó, né? Enfim, enfiaram a Arantxa e Dovima ali sem falar inglês direito, né? E acho que a Arantxa entrou num nível de desespero que ela saiu falando qualquer coisa ali em espanhol, né? Eu que entendo um pouquinho de espanhol consegui entender frases de desespero do tipo ajuda-me, 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 né? Porque ela realmente não sabia nada do que estava acontecendo, o que ela tinha que fazer ali. E os jurados, achando que fazia parte do número, estavam se cagando de rir. RuPaul, daquele jeito que ela até bate na mesa, de tanto que ela tá rindo. Só que a gente conseguia ver o desespero nos olhos da Arantxa, né?
Exato.
E foi uma coisa bem, bem triste mesmo. Mas eu acho que, enfim, interpretaram de outra forma, como se ela realmente estivesse se entregando ali ao desafio, né?
Ah, mas é que você sabe que a RuPaul é assim, basta a pessoa falar uma língua estrangeira de uma maneira jocosa, que pra RuPaul é o pináculo da comédia.
Ah, sim. Com
exato, certeza. Porque nada mais engraçado do que um imigrante, não é verdade?
É, exatamente.
Bom, aí depois a gente teve a Runway, que foi como várias outras coisas, né? Qualquer coisa. Onde elas tinham que construir um look baseado no veículo delas, né? Que elas vieram antes. Usando aí. Mas acho que não tem nenhum destaque, né?
Ideia boa, execuções todas péssimas.
Exato. Sim. Até porque, sim, assim, né? Como a gente comentou essa temporada, se a temporada 2 foi gravada num desespero, o No Stars 3 foi gravado basicamente em 3 dias. Então, era uma correria. Então, não dá tempo de preparar look, não. Só vai, sabe? E aí, depois do negócio, né? Depois das críticas dos jurados, finalmente acontece. A gente fica sabendo qual que é o jogo dentro do jogo dessa temporada. Porque, como a gente falou, o prêmio final dessa temporada, né, vai ser a liberdade de uma das queens. Então, ela vai ter o contrato dela com a World of Wonder simplesmente rasgado ali no palco, né, com a presença dos advogados. Uhum. Vai ser rasgado e queimado no palco durante a gravação ali, significando que a queen vai ficar livre para sempre da World of Wonder. E aí, como o Rodrigo comentou, os lip syncs não vão ser feitos, né, lip sync for your life, para você ser salvo. Mas, na verdade, a ideia inicial era que fosse um lip sync for your freedom. Só que aí eles pensaram: mas espera, gente, isso tá ficando muito ruim, porque a gente só tá dando pras queens liberdade o tempo todo, né, e tal. Vamos fazer o seguinte. E aí ficou a dinâmica final, que é: hoje em dia, né, os episódios de RuPaul's Drag Race são: você tem a vencedora, as colocações, e aí você tem o bottom two, e o bottom two dubla pra poder decidir quem vai ser eliminado da semana. No caso aqui, é o contrário. Então, primeiro, o bottom two dubla, e aí quem perde, né, nesse lip sync for your freedom, ganha mais 6 meses nos seus contratos com o World of Wonder. Então, se às vezes seu contrato estava quase acabando, ganhou mais 6 meses. E aí você está presa ali. E o que que acontece? Quando a pessoa é eliminada nos episódios, né, a que foi menos pior dentro do episódio aí é eliminada, ela não tem, obviamente, o contrato todo, né, cancelado, porque isso é só para a vencedora final. Então, ela tem também 6 meses a menos de contrato. Então, toda semana eles adicionam 6 meses no contrato de uma queen e tiram 6 meses do contrato de outra, e esses valores vão aumentando à medida que a temporada vai indo pra frente, né? Então, a primeira semana 6 meses, segunda semana 1 ano, depois 2 anos, depois 4 anos, e assim vai. Então, tem aquele jogo ali que você precisa jogar de: ah, eu quero sair dessa porcaria desse programa logo, mas se eu sair na primeira semana, só vão tirar 6 meses do meu contrato. Eu preciso que tire pelo menos 4 anos pra eu ficar livre. Uhum. Mas aí você tem que ir jogando, né?
Sim.
Vocês entenderam, gente? Porque a gente também demorou muito pra entender.
Sim. Eu só fui entender lá pelo terceiro episódio.
Exato.
Porque não tava dando, gente. Foi complicado, foi difícil, mas...
As queens também demoraram muito pra entender. Tanto que quando a vencedora é eliminada, né?
Uhum.
Todo mundo fica meio, mas pera, ela foi a winner of this week's challenge e ela tá sendo eliminada? Como assim?
Exato.
Né? Então demorou para as pessoas realmente entenderem o que tava acontecendo ali. Eu já arrisco que isso nunca, nada parecido vai ser feito numa temporada regular, porque ninguém entendeu, né?
Sim. Exato.
E aí a música do lip sync, né, é o DJ Shy Boy e RuPaul, Readings Fundamental, né?
Que inclusive foi tema do Clio, né, na primeira temporada.
Exatamente.
Vamos relembrar esse momento, amores.
Vamos lembrar.
Vamos.
Põe pra gente também.
Vou pôr. Cuidado. Ainda tô tentando nas redes.
É, gente.
Esse hino.
Puxado.
A gente não falou quem foi o Bottom Two, né?
É, então, mas eu vou agora. E aí, o Bottom Two foi a Neysha Lopes e a Dovima Nurmi, né?
Foram as piores da semana.
Exato. Sim. E aí, elas fazem lip sync desse grande clássico da RuPaul. E a Neysha Lopes consegue, né, perder aí pra Dovima, que tem o carisma negativo. E consegue aí adicionar mais 6 meses de contrato, né, pro seu contrato com a World of Wonder.
É.
Já a vencedora do episódio e eliminada é ela mesma, que aí quase matou a RuPaul de tanto rir, que é a Arantxa Castilla La Mancha, né? Então, deu sorte aí de ganhar já o primeiro episódio, ficando livre, mas fica bastante confusa ao ser retirada do palco, né? Porque, obviamente, como falamos novamente, tudo sendo falado em inglês, ninguém se preocupando com ela, os Dovima estavam entendendo alguma coisa.
É, eu li uma teoria que para mim faz muito sentido. Eu acho que eles viram muito rápido a merda que eles tinham feito de levar queens que não falavam inglês, né, não compreendiam inglês fluentemente.
Uhum.
Então eu acho que essa coisa de dar o prêmio para Arantxa, ok que eles acharam ela engraçada pelos motivos errados, mas eu acho que essa coisa de dar o prêmio pra ela e eliminá-la na primeira semana foi justamente uma forma de se livrar de uma das queens, de uma das duas queens ali que não falavam um inglês o suficiente pra entender o que estava acontecendo.
É, porque, e assim, a gente fala de duas porque até hoje, né, desde que foi gravada aí essa temporada e a gente conseguiu acesso a esses vídeos, não se sabe se Álvaro Lynch fala ou não inglês e se entende ou não, porque a câmera nunca filma ela e a única vez que ela é filmada ela fala "My name is Álvaro Lynch". Então, assim, a gente não sabe se vai além disso o inglês dela, a gente nunca teve essa oportunidade de descobrir, então.
Sim.
É.
E se ela soubesse inglês também, eu acho que foi até um plano da própria produção, porque se ela soubesse inglês e ficasse quieta podendo ajudar as outras duas, o público ia ver aquilo e ia reclamar. Ia falar, por que ela não fez isso? Por que ela não ajudou?
Uhum. E até porque, assim, né, americano gosta de ouvir inglês, então, mais uma falando em espanhol, provavelmente o rating do episódio nos Estados Unidos ia cair ainda mais, né, se eles pretendiam exibir a temporada.
Sim.
Bom, esse foi o primeiro episódio, gente, assim, eu realmente acho que, tirando a qualidade horrorosa do material em si, eu acho que é realmente episódio pra Emmy, né. É, como a gente disse, é o único episódio aí que tá realmente completo, direitinho, e que a gente consegue entender tudo o que tá acontecendo, né? Do 2 pra frente, a coisa já começa a ficar muito fragmentada, né? Aquele filme do M. Night Shyamalan, né? Fragmentado. Inclusive, o episódio é tão ruim quanto um filme do M. Night Shyamalan, né? Não vi isso em lugar nenhum, só descobri pelo Reddit que o episódio se chama Saved by the Woo Girl, né? Mas não tem nenhuma menção a isso no episódio. A gente tem aí como guest judge, né, pra esse episódio, algo que me deixou bastante surpreso, porque eu não sabia nem que essa pessoa existia ainda, né? Que é o Vanilla Ice,
Exato.
Lembram? Ice Baby?
Então, tum,
Vanilla Ice ressurgiu das cinzas, ou do gelo, né? E aparece aí como guest judge do segundo episódio, provavelmente numa tentativa desesperada de voltar à mídia, fazer um comeback, né?
Sim. Tudo por dinheiro, né? Quem nunca? E aí o lance todo, né? Como a gente falou, todos os episódios aí vão ser um photoshoot, né? Os mini challenges, porque eles realmente não queriam inovar demais, só queriam ter imagens, pelo menos, para tentar divulgar a temporada. Então, o nome do mini challenge é Freeze, né? Que é um photoshoot que elas gravaram dentro de uma câmara frigorífica, né? Onde a RuPaul ficava falando Freeze, move, freeze, move. E elas tinham que obedecer como se fosse um jogo de estátua. E elas chegaram, assim, a ficar umas 2 horas ali dentro, todas elas, né, com as roupas do corpo, enquanto a RuPaul estava enrolada em várias peles, né, que ela tem. Pessoais dela que ela comprou com o dinheiro do fracking. E assim, né, algumas queens ficaram bem irritadas aí com esse photoshoot, mas nada de revolta como a gente viu no No Stars 2, né? A gente percebeu que aqui eles pegaram realmente queens que estavam desesperadas por atenção, então que não ia ter uma revolta tão grande.
Era um jogo de estátua, né, gente? Caso vocês não tenham aí percebido.
Isso, exato.
Só que cruel.
Só que cruel.
Batatinha fita 1, 2, 3.
É, essa
parte. Só congelada.
E assim, né, gente? Dovina Norme já veio a público dizer que ela, né, teve aí um episódio de hipotermia.
Uhum.
Porque ela tava seminua ali, basicamente, uhum, né? E, enfim, imagina você entrar seminu numa câmara frigorífica, né?
Exato.
E o Rodrigo falou que não tinha uma referência no episódio ao Saved by the Girl, mas na verdade as pessoas no Reddit só. Elas não sabem, elas dizem, né? Que o episódio tem esse nome. Porque o desafio Maxi Challenge é um acting challenge. Que é inspirado em sitcoms adolescentes dos anos 90. Então. Eu ia falar Confissões de Adolescente, mas Confissões de Adolescente é brasileira. Mas assim, essa pegada. Anos Incríveis, Saved by the Bell, Boy Meets World, essas coisas. E qual é a questão? Por um motivo bizarro, nunca é falado ou mostrado, tipo, numa aberturazinha, que normalmente eles colocam o logotipo com o nome engraçado, nunca é mostrado nem falado o nome. Mas tem um take que fizeram um freeze frame lá, que uma das coisas tá lendo o roteiro. E na capa do roteiro tá escrito Saved by the Girl.
Nossa, acho que eu não tinha visto isso.
Então, mas é muito rápido.
Uhum.
E pronto, é rápido de propósito. Não temos confirmação, mas obviamente que as pessoas do Reddit já estavam ali postulando que eles filmaram na época com essa ideia, fizeram tudo que enfim, tinham que fazer. Só que a NBC não liberou o uso do Saved by the alguma coisa. Porque, não sei se vocês sabem, mas eles estão exibindo aí um retorno, né, de Saved by the Bell. Com parte do elenco original adulto e um novo elenco adolescente. Então a NBC não queria ter a sua marca e o seu novo produto, inclusive que está no Peacock, né, que é a Paramount Plus da NBC, associado a Drag Race No Stars especificamente. Tem aquela coisa, é da empresa concorrente, né? É do streaming concorrente. Não seria, mas pronto. Na cabeça deles é. E seria um mau negócio, um mau marketing pra série. Então eles meio que tiveram que disfarçar umas referências mais diretas a Saved by the Bell. O que prejudicou também o nosso entendimento, porque determinados nomes e frases e bordões, né, dos personagens acabaram perdidos por causa dessa, enfim, desse fracasso judicial aí da Order for Sim. liberar os direitos. Então é assim, gente. Sabem, os roteiros de Acting Challenge Drag Race já são uma merda. Agora, quando eles são mutilados porque eles não podem falar nomes e não podem falar bordões, vocês podem imaginar? Então, complexo. Realmente, só imaginem, porque assistir eu não recomendo, nenhum de nós recomenda.
Sim.
Basicamente é isso. E eles fizeram isso meio que pra manter o Vanilla Ice. Aí eles, enfim, combinar os anos 90 o nostalgia, aquela coisa toda. E aí nós temos o tema da Runway, que é Stone Cold 90s.
Gente, de onde tirar essa ideia?
Não sei, é igual a ideia do All That Glitters Is Gold, ou Not All That Glitters Is Gold, que teve gente que foi com glitter e teve gente que foi com lantejola. Lembram disso que realmente aconteceu em Drag Race? Pois é. Sim. E basicamente o conceito é: elas têm que apresentar um look que tenha uma referência noventista e tenha uma referência de gelo ao mesmo tempo.
Uhum.
É isso.
É.
Exato.
Ponto final.
Enfim, o briefing já é difícil. Elas já não têm muita referência. Elas
e não
têm
tempo.
Não tem muito lá talento pra produzir uma coisa legal. Basicamente, as pessoas foram numa vibe Elsa, né? Basicamente, quase todas as...
Que Elsa? Elsa Soares?
Elsa, desculpa.
Elsa do Frozen, But Make It Nineties.
Isso,
exatamente, tipo,
é,
foi essa
a
vibe.
A parte boa é que, tipo, não precisa mexer nem na trança da Elsa, porque aquela trança de um lado só rolava nos anos 90. A única diferença é que tinha, tipo assim, muita bomber jacket, iridescente, muita calça bag azul e muita make com cores entre o neon e o pastel, porque é aquela transiçãozinha, né, dos 80 pros 90. Que as pessoas estavam largando o neon e adotando o pastel. Mas antes elas passaram pelas cores intermediárias. Mas foi assim, um desfile de Elsas, realmente.
Só teve uma, eu não lembro agora quem foi, que tentou fazer o Papai Noel da Coca-Cola.
Eu acho que foi a Soulja, não?
Acho que foi.
É bem a cara dela mesmo fazer isso. Uma Papai e Mamãe Noel da Coca-Cola. Skatista. Ainda por cima. É bem a cara da Soulja mesmo. Mas enfim, né, gente? É aquela coisa. E pronto. Quem foi o Bottom Two, Luísa?
O Bottom Two deste episódio foi de novo Neysha Lopez.
Coitada.
Essa temporada ela estava morando no Bottom, literalmente. E a nossa querida Joey J, a Joyce Geisa. Elas estavam no bottom essa semana e a música de lip sync foi Ice Ice Baby, de Vanilla Ice.
Que eu vou colocar um trechinho pra nós curtirmos aqui. Essa intro dos pratos eu odeio.
Sei lá. Yo, VIP!
Let's kick it. Vocês conseguem imaginar, amores, essas duas queens dublando essa música?
Gente.
Pois é tão difícil quanto vocês estão imaginando mesmo.
Até porque essa música, acho que ninguém conhecia direito, né? É uma música tão esquecível e tão antiga. Assim como o próprio Vanilla Ice, quem lembrava quem é Vanilla Ice, né?
E o mais engraçado é que ele tava super animado ali assistindo o lip sync, enquanto as queens, tipo, chegou um momento, eu não sei se vocês repararam nisso, mas tem uma hora que parece que a Neysha vira pra Joey e fala, me ajuda. No meio do lip sync, só que o pessoal acha que ela só tá dublando alguma coisa, mas ela tá assim,
exato.
E assim... a Joey só balança a cabeça.
E basicamente assim, Joey J não perdeu o lip sync porque ela é gay demais para essa música.
Exato. E aí o que acontece? Mais uma vez mostrando que parâmetros são muito flexíveis, a RuPaul decide que a Maxi Challenge winner e consequentemente eliminada do programa vai ser a Dovima Nurmi. Só que assim, ela foi muito mal no Maxi Challenge. Ela sofreu ali, teve um episódio de hipotermia no Mini Challenge. E a runway dela era completamente desconexa, né? Porque ela basicamente nasceu nos anos 90, então ela nem sabe como são os anos 90 direito.
Uhum.
Ela não tinha ref, né? Ela foi a pior ela deveria estar no bottom. É aquela coisa que a gente sempre vai questionar em Drag Race. Essa deveria estar no bottom, essa não deveria ter ganhado. Aqui é ainda mais descarado, porque claramente foi pra se livrar da última queen que sobrou ali, que não falava inglês direito.
Uhum. Exato.
Nitidamente foi isso. Foi, vamos nos livrar dessa péssima decisão que tomamos.
É bem isso mesmo.
E aí a Dovima, né, tem aí um ano retirado do seu contrato e a Nesha Lopes ganha mais um ano no seu contrato.
Por ter
inteirando ele já um ano e meio.
Exato.
Por ter perdido lips.
A pobre.
O próximo episódio, eu realmente fiquei animado.
Você gritou aqui.
Eu gritei, gente. Só que é uma pena, porque é um dos episódios que tá mais picotado. E eu acho que... Eu imagino por que que ele esteja. Porque... Que é o
Ryan,
próximo...
O Ryan Murphy tem amor a si próprio?
Não, pelo contrário. Se tem uma coisa que ele não tem, é amor a si próprio. Nem autorrespeito. Mas é porque... O próximo episódio, gente, se chama High School Glee Club of Rock. The Rusical, que é basicamente um Rusical que elas vão fazer inspirado em Glee, High School Musical e Camp Rock. Exato. Meu Deus. Então, eu fiquei muito empolgado.
Ah, School of Rock, amo... desculpa. Eu acho que eu confundi.
Mas tinha uma coisa de Camp Rock também. Tinha uma coisa de Camp Rock ali também, eu reparei. Eu tenho o DVD, gente. Eu tenho o DVD do Camp Rock, eu reparei então, ali.
É o que eu ia falar, assim. Eu amo todos os filmes citados, então eu fiquei muito empolgado. Só que o problema é que, tipo, realmente tava muito picotado, eu acho que por direitos. Isso, tipo, quando eles foram vendo pra onde a coisa tava indo, né? E aí eles foram editando esses pedaços de episódio que a gente acabou vendo. Eu acho que eles meio que falaram, gente, não vale a pena a gente gastar esse dinheiro todo pra licenciar esses instrumentais dessas músicas, porque obviamente não tinha nenhum compositor lá pra compor em cima dos temas originais. Eles só tiraram mesmo as vozes, né? Pegou o instrumental e falou, vamos embora. Só que aí eles falaram, gente, não vai licenciar isso aqui. Então, tipo, é muito picotado, sabe? Quase não dá pra entender, assim. Parece realmente uma série do Ryan Murphy, assim, a edição desse episódio.
Ryan Murphy que está nesse episódio, porque deve estar devendo uma grana boa.
Exato.
O que o Telo falou também me faz questionar uma coisa que realmente nós não conseguimos concluir. E no Reddit há muita discussão. Que é, em que ponto da temporada eles realmente desistiram de tentar a liberação? Desistiram de tentar comprar direitos? Porque assim, eles levaram tantos nãos de liberação, de licenciamento, que será que valia a pena tentar comprar com tão pouco dinheiro, sabe? Não dá pra notar em que ponto da temporada que eles simplesmente entregaram pra Deus. Porque é aquela coisa, né, gente? Eles filmam a temporada na esperança de que vão conseguir a liberação de direitos, porque afinal nós estamos falando de No Stars. Então nada é garantido. E aí chega na hora de editar, vem a informação de cima. Olha, não conseguimos isso, aquilo, aquilo outro. E essas coisas têm que sair. Simplesmente. Pronto, é o que aconteceu aqui. Eu também fiquei muito triste de não conseguir concatenar muito bem eles não conseguiram concatenar muito bem a história do musical, porque eu também, ok, eu não gosto de High School Musical, mas eu gosto de Glee e gosto muito de School of Rock. Então eu tava animado, assim, sabe, pra ver essas refs. Mas não vi ref nenhuma. Vi um quebra-cabeça que não foi montado.
Exato. Gente,
foi complicado. E tipo, a Scared Cat com aquela peruca de franjinha tentando interpretar a personagem que seria paródia da personagem de Demi Lovato em Camp Rock, aquilo ali pra mim foi desconfortável demais.
Sim. Desconfortável a palavra.
É.
Mas uma coisa que eu achei fofa nesse episódio foi a mini challenge. Que era a ideia ali do drag yearbook, né? Elas tinham que fazer ali um quick drag pra fazer a foto ali do yearbook, né? Do livro de fotos lá de formatura do High School, né? Que foi, Lu, desculpa.
O anuário.
Anuário.
Isso mesmo, obrigado. que eu achei fofo, assim. É aquela coisa que drag é sempre uma coisa meio feia, mas eu achei que foi bem produzidinho, sabe? Eu acho que é um tipo de mini challenge que poderia muito ser aproveitado numa temporada regular, sabe?
Sim.
Muito.
Bom, aí a Runway também, eles foram numa coisa bem básica, né? Que foi o Night of a Thousand Glees. Eu achei muito chato isso, porque assim, eu acho que logo depois da gente ter perdido a Naya Rivera, né, a Santana, que infelizmente faleceu, eles deveriam ter feito um A Night of a Thousand Santanas. Porque basicamente... Nela, né? E foi basicamente o que aconteceu. Porque todo mundo foi de cheerleader, porque era a roupa mais fácil de fazer, que dava tempo de todo mundo ali fazer nas meia hora que eles tinham que ficar pronto. Né?
A falta de referência pra variar, né?
Exato. Sim.
Bom, o Ryan Murphy é tava ali, então elas queriam muito agradar também, né? Tem isso.
Exato. E a Soulja, no final das contas, vai muito bem, né? Tipo, muito, muito, muito bem mesmo. Uhum. Ela realmente chama atenção ali. Inclusive, o Ryan Murphy diz, né, que vai dar um espaço pra ela na próxima série dele. Vamos ver se é verdade.
Vamos ver, né?
É, eu acho que a Soulja, ela tá muito feliz essa temporada toda. E ela já havia participado de uma regular e de um All Stars ali limitada pela questão do cisto, né? Uhum. Com os movimentos super limitados. E agora que isso foi resolvido de vez, né? Ela tava ali querendo fazer todos os movimentos possíveis. Então ela entra na runway fazendo cartwheel, né? Fazendo ali várias coreografias de cheerleader que ela nunca conseguiria fazer nos momentos em que ela teve que conviver com o cisto, né?
Exato.
Sim.
E aí, como prêmio.
É, recompensada, né?
Exato, é recompensada. E é a vencedora e eliminada aí do terceiro episódio. Ganha um ano e meio a menos de contrato, né?
Mandou
muito bem. E a gente vai pra música do Lip Sync, que é Don't Stop Believing, que eu acho, tenho pra mim, que é a música mais cara de todos os Lip Syncs. Eles realmente gastaram todo o dinheiro que eles tinham na música de Lip Sync, né? É. Desse episódio. Vamos ouvir um pouquinho.
Porque afinal, Ryan Murphy estava lá, é o tema do episódio, então não é a Don't Stop Believing original, é importante ressaltar.
Claro. Just a small town girl.
Gente, eu odeio essa introdução com esse tarará. Eu odeio, detesto. Mas pronto.
É que você não tem amor no coração.
Eu assisti aqui nessa época.
E no lip sync tá lá ela de novo, né? Nessa Lopez.
Gente, terceiro lip sync seguido, vejam.
Freguesa do lip sync, gente.
Exato. E Kamora Hall, que apesar de ter tentado aí fazer uma versão no musical de Sue Sylvester, não deu muito certo, né? Principalmente porque a roupa era Bob Mack e não Adidas, então não encaixava muito ali no personagem.
Não,
parece que ela ia deixar de vestir um Bob Mack pra vestir um agasalho da Adidas, né?
É, e infelizmente não temos nenhuma peça Adidas by Bob Mack, então é isso.
Exato.
Fica a dica.
E a Neisha perde novamente o lip sync, né? Aí, infelizmente, a Neisha agora tá acumulando 3 anos a mais de contrato do que quando ela entrou. E fica bem claro, assim, tanto nos confessionários, quanto nas poucas cenas que mostra ela chorando nos cantos da workroom, assim. Ela tá bem triste, né? Ela não queria ter caído nesse golpe aí. E apesar de você ver sempre ela chorando nos cantos, você sempre vê a Jujubee, né? Sempre sorrindo nos cantos.
Sim.
Então, as coisas estão dando certo pra Jujubee, né? Até agora ela basicamente ficou em segundo lugar em todos os episódios. Ela quase ganhou em todos os episódios, mas continua aí firme e forte, né? Pra o seu objetivo final. E pelo que dizem as pessoas aí que conhecem a Jujubee, que ficam comentando pela internet, é o cancelamento total do contrato. Ela não quer só diminuir anos, porque como a gente comentou, o contrato dela tá num estado que não adianta diminuir anos, teriam que começar a diminuir décadas. Então, para ela não faz tanta diferença assim.
Exato.
Ai, gente. Bom, episódio 4 também é um episódio que tá um pouco aí prejudicado, mas tem bastante coisa acontecendo, e algumas coisas a gente foi realmente descobrir melhor, né, nas nossas pesquisas aí no Reddit e naquele canal de YouTube que eu já esqueci o nome. Sim. Supostamente esse episódio se chama The Jackson's Sisters e é um grande fanservice, né, que a RuPaul faz ali para homenagear sua ídola Latoya Jackson e sua grande amiga, né? Uhum. Que apareceu ali, né, em Londres de algum jeito e foi chamada para participar do programa, então tudo meio que gira em torno disso. Mas antes a gente tem o mini challenge maravilhoso.
Ai, gente, esse mini challenge, posso falar?
Por favor.
Então, gente, o que era o mini challenge? Mais um photoshoot, né, que recebeu o nome de Project Dry Wig. O que que ia ser isso? Todo mundo ia ter que tirar uma foto vendendo da melhor forma possível a peruca seca da RuPaul quando ela foi jurada em Project Runway. E aí, quem vendesse melhor, né, quem tirasse as melhores fotos, ganharia. Só que aí, nós tivemos um problema. É aí que entra a situação. Porque vendo que se tratava de uma peruca, Joey J falou, não vou fazer, não vou, não quero, me obrigue. Aí a RuPaul virou pra ela e falou, o seu contrato te obriga. Aí ela, mas eu não vou fazer. Teve um bate-boca ali, inclusive quem tirou as fotos, né, desse mini-challenge foi a própria RuPaul, com o seu Motorola Moto G100 5G, foi ele mesmo. Ela tirou com o Motorola dela. E ela falando, vai fazer sim, a Georgie, não vou fazer não. Ela, não vai fazer? Você vai ficar com mais 6 meses no contrato e é sobre isso. Georgie está revoltada, ela chega a sair do estúdio por alguns instantes, mas logo ela é trazida de volta pela sua colega de temporada, Kamora Hall.
Eu amei esse mic drop da RuPaul.
É.
Então toma aqui mais 6 meses de contrato, querida.
Não é muito mãe? Tipo, se você responder, é mais uma semana de castigo. Cada resposta é mais uma semana de castigo.
Eu vou Quer saber? Eu vou ligar pra sei lá quem é a ídola da Joey J agora. Mas eu vou ligar e vou dizer que você não quer comer. Não, mãe, faz isso não.
É bem essa pegada. E aí Joey J entra então para o Pearl Drag Race Hall of Fame, que são as queens que peitaram o RuPaul, não é mesmo?
Sim.
Não esperava isso de Joey J. Foi surpreendente.
Pois é.
Gente, alguém consegue explicar o Maxi Challenge que foi Runway também? Eu não sei, eu não entendi muito bem esse makeover.
Posso tentar?
Pode tentar.
Por favor.
Tente.
Eu digo tentar porque pronto, né? É assim. The Jackson Sisters, então, é o nome do episódio e é o nome do Maxi Challenge, que também vai ser uma runway. Por quê? Porque é um makeover challenge. Aí você me pergunta, mas Caro Braga, ninguém quer participar de No Stars. Quem é que vai participar do makeover? Muito bem, RuPaul diz, eu vou juntar vocês em duplas e, na verdade, é um makeover que, ao mesmo tempo, é uma runway temática. Então, na verdade, não é tão makeover assim, porque, na verdade, elas têm que se montar com looks clássicos dos Jacksons, né? O grupo musical The Jacksons. Pra dificultar o conceito de makeover, RuPaul assinala um período, uma referência de período específica para cada dupla. Então você tem a dupla que pega a Early Days, que é a época de ABC, época de gente, I Want You Back. Aí tem gente que pega já era disco, né? Blame It on the Boogie. Aí tem gente que pega a era soul com Can You Feel It, a era mais psicodélica, e pessoas que pegam já, por exemplo, a era sem Michael e tudo mais. Só que assim, como não podiam muito confiar que as queens têm isso na cabeça, cada dupla foi oferecida ali um dossiêzinho com imagens, com música pra ouvir, né? E tal. Ou seja, o conceito de makeover, que a RuPaul fala que vai ser um makeover, na verdade não é, porque pensem comigo, um makeover não é você pegar a sua drag e colocar na outra pessoa?
Sim.
É isso, não é? Como é que você vai colocar a sua drag, sendo que você tem um tema que, na verdade, você tem que reproduzir uma estética de um artista? Então ficou tudo meio confuso.
E sendo que você não entende esse tema 100%, né?
É, então, assim, é isso. É isso que eu entendi. Foi o mais próximo de um entendimento que eu cheguei. Foi isso. Só que assim, a RuPaul sempre enfatiza ao longo desse episódio que isso é uma homenagem pra Latoya e tudo mais. Só que aí o pessoal do Reddit já jogou aquele shade. Do tipo, a Latoya participa literalmente desde a primeira temporada de Drag Race. Faz participaçõezinhas aqui e ali em várias capacidades. E aí no No Stars ela decide homenagear a amiga.
Ah, que é amiga da onça, né?
Não é muito.
Nossa, eu ficaria muito triste se fosse eu.
Ofendidíssima.
Exato. Não, e tem um momento pra mim que, assim, é o ápice de Michelle Visage e seus comentários aleatórios, porque a Michelle só falta lamber a Joey J. Até é estranho, né? Porque a Joey J briga ali com a RuPaul no Mini Challenge. Mas a Michelle só falta lamber a Joey J, porque quando a Joey J se vira, né, de costas, a Michelle fala que aquela costeleta tava perfeita, e era um drag, um ilusionismo, assim, perfeito, porque a costeleta tava igual uma costeleta realmente de homem, então, assim, era o melhor que ela já tinha visto feito por drag ali dentro daquele programa de todos os tempos, né? Então, toda uma coisa de Michelle Visage.
Pois é, mas no fim das contas, tanto dá certo que a Joy J acaba vencendo esse episódio, né? Já antecipando um pouquinho aqui.
É, não, ela acaba vencendo depois, né? Tipo, perde, tira 2 anos do seu contrato, né? Com a vitória. E assim, a RuPaul fica meio de cara amarrada, assim, mas aceita, né? Porque os jurados estavam todos lambendo, a Latoya também tava achando lindo. Falou, ah, ele é gay, ele é tão legal.
Tão gentil.
Tão gentil, ele é gay.
Então, vamos aqui especular, fofocar um pouco. Não é muito marmelada que justamente a dupla que é a Joey J e a Jujubee ganharem justamente a primeira fase dos Jacksons em que eles todos usavam as costeletas?
Pois é.
Pois então. É.
Então.
Não é super aí, marmelada.
Exato. E foi a primeira vez que a gente viu a Jujubee preocupada, né? Porque ela tava realmente com muito medo de ser a vencedora do episódio, ser eliminada e perder a sua grande chance aí de chegar na final, né? E cancelar o seu contrato. Então, ela tá bem nervosa, mas acho que com todo mundo puxando o saco da Joy J, realmente não tinha como a Jujubee ganhar.
É, mas mais uma vez ela ficou aí high.
Trancou ali, coitada da Jujubee. Eu ouvi o sofrimento dela, porque, não sei se vocês lembram, mas eu achei esse fragmento da hora do anúncio, né, que a Joey J ganharia e seria eliminada.
Verdade, tava no Tumblr esse, né?
Tava no Tumblr, a gente tava caçando porque tava chegando o dia de fazer o episódio e a gente não achava de jeito nenhum. Aí eu casualmente entrei no Tumblr pra baixar uns negócios pro The Sims, daí, opa, que vídeos são esses? No Stars. Aí.
Chocado.
Dá pra ver claramente a hora que a Jujubee tá assim. Não diga meu nome, não diga meu nome, não diga meu nome. Aí a Michelle grita, Joey J. E a gente vai entender por que que a Michelle deu a vitória, né? Agora com o lip sync. Por que que a Michelle deu a vitória da Joey?
É, gente, e aí a gente tem mais um plot twist do No Stars. Vamos até deixar a bomba preparada aqui.
Exato.
O que aconteceu? Notem que até o momento o RuPaul até que está se comportando bem.
Na medida do possível.
Por ser um No Stars. Bom, no Bottom 2, a gente teve quem, novamente?
Ela mesma.
A freguesa. A Neisha. Freguesa. Bora o Neisha Lopes.
A própria.
Bora o Neisha Lopes, a própria. É, e Kamara Hall, né, que, enfim, mais uma vez Bob Mack não venceu aí, né, não rendeu um look bom pra fase que ela pegou.
Exato. Fora que ela entrou basicamente desmontada, né, porque não deu tempo dela montar.
É. A música do Lip Sync, pelo que, e aqui, gente, muito do que a gente vai ver aqui não tem vídeo, tá? Tem audiodescrições que foram postadas num perfil aleatório no SoundCloud. E algumas coisas também que o Reddit foi destrinchando também, interpretando aí os trechos desse áudio, né? A coisa que infelizmente não tem em vídeo. Mas o que aconteceu? O pessoal explicou que originalmente o tema, né, a música do Lip Sync seria uma música dos Jacksons, que é Blame It On The Boogie, né, que é da fase aí disco dos Jacksons. Mas não conseguiram, né, a liberação dessa música, mesmo tendo a Latoya ali envolvida no episódio e tal. Essa liberação não aconteceu porque, enfim, né, tudo que envolve aí o algo relacionado ao espólio do Michael Jackson, ainda que não seja a carreira solo dele, é um pouco complicado ainda hoje em dia, né? Então não rolou, tiveram que arrumar uma outra alternativa. O que estava acontecendo nesse exato momento, né, em que a temporada estava sendo filmada? Lady Gaga estava aí, né, num esforço de divulgar o Dawn of Chromatica, né, indo aí, né, numa direção contrária do que ela fez com o próprio Chromatica, que ela não teve a menor preocupação de divulgar aquele disco, né. O Dawn of Chromatica, como tinha ali muita produção envolvida, muitos convidados especiais, parece que rolou um esforçozinho maior aí nesse sentido. E, né, Gaga ali, a gravadora e os PRs, afim, ficaram sabendo, né, do No Stars de alguma forma, e acharam que seria uma boa forma de divulgar o disco ali.
Uhum.
Só que nesse, enquanto tudo isso acontecia, né, nessa tentativa louca aí de arrumar uma música de lip sync pra esse episódio, a World of Wonder foi correndo ali por fora e deixou a RuPaul meio que um pouco de fora aí desse processo. Então ela tava completamente por fora do que tava acontecendo. Para o azar de todos, para a revolta da drag queen RuPaul, eles acabaram, né, pegando aí com a gravadora justamente o remix de Fun Tonight da Lady Gaga. Quem que faz uma collab com a Lady Gaga nesse remix, gente?
Vamos ouvir um pouquinho?
Vamos ouvir um pouquinho, só pra vocês lembrarem, caso vocês não lembrem. Ela mesma, a presidente do Brasil, Pablo Vittar. Alguém aí se lembra o que o RuPaul acha, ou aparentemente parece achar, sobre Pablo Vittar?
Não é uma coisa muito boa.
É um silêncio muito suspeito.
Exato.
Um silêncio representado por um unfollow no Instagram.
Exato. Né?
Yikes.
Lembrem-se dessa
minhoquinha altura da inveja.
Novamente, não temos vídeo disso, né? Mas temos uma audiodescrição muito detalhada da cara que a RuPaul fez e como ela reagiu ao ouvir a voz de Pablo Vittar em seu programa.
Lembrando que é logo nos primeiros segundos, tá? Igual a gente acabou de ouvir.
Uhum. RuPaul fica completamente estarrecida. Ela não acredita que aquilo está acontecendo. Segundo a descrição, a câmera fica ali alternando entre mostrar as queens, né, a Neisha e a Kamora fazendo lip sync, e imagens da RuPaul gritando, batendo na mesa e tentando aí ser acalmada pela Michelle Visage. Uhum. Né, a Michelle aí tentando fazer um calma, calma, tá tudo bem, é só uma música.
A melhor parte disso foi no momento que mostraram o grito, justamente na hora que a música faz. Ah! Porque parecia que ela também estava dublando. E na Sim. hora, teve, né, lá no áudio foi dito que na hora que a câmera pegou isso, eles pensaram, vamos tentar editar de forma a parecer que ela gosta, porque isso pode limpar a barra dela depois com a Pablo, né? Pra acabar com essa ideia ridícula da rinha. Só que ninguém estava preparado pro que viria a seguir. Uhum. Né? O que que veio a seguir?
O que veio a seguir foi o seguinte: RuPaul saiu do palco, isso segundo a descrição em áudio. Parece que existem takes que mostram ela nos bastidores arrancando a peruca e jogando no chão e gritando com a produção. Uhum. E a Michelle indo atrás e a Latoya ali no, ficou ali sentadinha sem entender muito bem. Na verdade ela entendeu o que estava acontecendo, mas ela só não quis peitar a RuPaul, né? Uhum. Ela não quis se envolver em todo aquele escândalo. Kamora e Neisha estavam tão envolvidas no lip sync que elas não repararam o que estava acontecendo.
Sim.
Quando o lip sync acaba, elas ficam ali paradas, não tem ninguém no painel do jurado, só a Latoya congelada. E aí elas olham pra trás e as queens que estavam safe ali contam o que, que tinha acontecido. Uhum. E aí a Michelle vai lá, né, e acaba escolhendo aí a Joey J, que ela já tinha lambido, né, a Joey J ali nas críticas o tempo todo, então ela aproveita que ela tá ali pra, né, tomar o comando da situação e declara Joey J vencedora do episódio.
Exato. E a Kamora a perdedora do lip sync.
Eu tenho pra mim, não sei se vocês concordam, que ela só deu a vitória do lip sync pra Neisha e, né, e colocou a Kamora ali como perdedora do lip sync, porque ela simplesmente não viu o que estava acontecendo e ela tinha que tomar uma decisão rápida.
Sim.
Sim.
Exato.
Ela fez um unidunité na cabeça e falou: não tem tu, vai tu mesmo.
E salva a Neisha aí, né, de acumular 5 anos a mais de contrato, dando 2 anos pra Kamora Hall.
Sim.
Infelizmente. E aí, gente, o que acontece é que RuPaul não ficou apenas puta neste episódio, mas no episódio seguinte nós descobrimos que RuPaul simplesmente abandonou o programa.
Não que isso seja inédito, né? Ela já tinha feito isso no All Stars 2 no primeiro episódio.
Exato, com apenas 10 minutos de programa.
Sim. Ai, gente.
Você quer contar desse episódio, Cairinho?
Então, gente, é assim, vamos voltar um pouco no tempo, a louca, né? Porque assim, desde Michelle meio que fala, meio que não fala, no final do episódio lá da questão da RuPaul, da Pablo, que RuPaul voltará no próximo episódio. Enfim, foi ali um contratempo e RuPaul retorna. E o próximo episódio realmente parece que RuPaul está de volta, né? Normal.
Uhum.
Começa o episódio, as queens, aquele momento de fofoquinha na workroom, as queens discutem o que pode ter acontecido com a RuPaul, e aí, enfim, especulam, e de repente abre a porta e vem um hello, hello, hello. Até aí, ok.
Sim.
E tudo, e aí, pronto, vida que segue. RuPaul voltou, então vai tudo seguir normalmente.
Sim.
Porém.
E a RuPaul até entra montada, né?
Eu achei estranho.
Esse é o primeiro porém. Ela entra montada, mas as queens meio que, pronto, passam batido, né? Mas ela entra montada e as queens não desconfiam de nada. Pronto, vamos pro mini challenge. No mini challenge, eles trazem de volta Santino Rice, mais uma coisa que ninguém pediu, né? Trazem Santino Rice, porém tem todo um twist. Eles tentam fazer uma combinação de photoshoot com, sei lá, gincanas do Passo Repassa.
Uhum.
Que é basicamente aqueles nomes que eles dão, né, pros games do mini challenge. Então tem Santino's Tomato Rice Fashion Photo Show. É basicamente o show de moda do tomate do Santino, o rice, arroz, enfim. Tem um trocadilho aí. Deve ter.
Uhum.
E aí, eles meio que colocam, tipo, umas fotos dessa temporada das queens. Tanto das queens dentro da temporada quanto das queens fora da temporada, pro Santino dar sua crítica. Só que enquanto isso, como se fosse um painelzinho assim, né? Um fashion police. Só que enquanto isso, as queens têm que jogar tomate, cada uma a sua vez, tem que jogar tomates no Santino. E o Santino tem meio que desviar enquanto comenta. Então, quem acertar mais tomates no Santino ganha. Porém, tem que ser a pessoa que lança mais tomates certeiros no Santino, mas que também tem a melhor foto. Por quê? Porque enquanto elas estão lançando os tomates, elas têm que servir poses, looks, face, para um photoshoot. Então, na verdade, é três coisas em uma. E no final das contas, qual é a conclusão? A conclusão é que o Santino tá sendo usado ali só pra ser humilhado, coitado.
Eu acho é pouco.
É verdade. É pouco. E aí, pronto, termina o mini-challenge. Não tem muitas fotos boas, porque conforme o Santino vai comentando as coisas, as queens vão ficando com raiva dele, perdem um pouco do foco do photoshoot e focam mais em tacar tomate na cara dele. Então não tem muitas fotos muito boas, assim. Quem acaba saindo um pouco melhor é Miss Abby, Oh My God. Porque ela, enquanto brasileira, sabe muito bem trabalhar a sua raiva ao mesmo tempo que serve looks. Então, finalmente, ser sad and Brazilian ajuda ela a ganhar esse desafio e fazer a melhor foto. Só que, como eu já disse, antes o Mini Challenge não vale nada. Então, ela não ganha nada, não dá direito a nada e não tem consequência nenhuma. E aí, nós temos o reveal do que vai ser o Maxi Challenge, que vai ser, na verdade, um ball. Teremos um ball em nome Stars.
Oh.
Exato. E é o ball que dá nome ao episódio, que é o Kitty Girl Ball. Kitty é de kit. Sabe?
Do movimento.
É, kit foi o movimento, Telo? Eu sempre fico muito confuso nessa parte.
Depende pra quem você pergunta, mas.
E super adequado o guest judge.
Ah, é verdade, eu quase esqueci.
Desse challenge é o Marco Morante, né? Que é o responsável aí pela Marco, né? Marcos.
Exato.
E aí, oi, Marco, como é que você tá? E, não, gente, Marco é a minha marca, né? O meu nome é Marco Morante. Ai, Marco, que bom que você tá aqui.
Exato. Que é a mesma cantora La Rue, né?
Exato. Não, e o pior é ver as queens no confessionário falando: ah, eu adoro as roupas do Marco, porque o Marco, enfim, ele tenta e desiste, porque pronto, né, não adianta.
Não, coitado, gente.
Coitadinho. E aí, qual é a questão do ball?
Telo. Isso, quais são as três categorias?
É, porque são três.
Exatamente. Então a gente tem a categoria High Camp, né, ou seja, um look mais aí, um camp super exagerado, né? A categoria Hot Pod, que é basicamente o que elas estão entregando desde o começo, né? Que é aquele, é o famoso feio arrumadinho, né?
E uma, já que elas estão em Londres, né? Uma referência aí super UK, né?
Exato.
Sim.
E por último, o kit elegância extravaganza. Que é basicamente vá vestida de palhacitos, né? Então, o que o Marco estava procurando é roupas dele ou da Moschino, né? Do Jeremy Scott aí. Quem entrasse com isso estaria bastante na frente.
É, eu acho que dá pra resumir esse briefing da terceira categoria como make exagerada e beautiful gowns.
Beautiful gowns.
Exato.
Eu fico em dúvida se eles realmente filmaram todas as queens entrando na runway, se todas conseguiram fazer os três looks, né? Porque isso, mais uma vez, não tem vídeo. Uhum. Então a gente tem uma ou outra foto ali que a gente achou no Facebook, né?
Tem stories do Marco Marco enquanto ele gravava, que dá pra ver uns looks de fundo. Só que, gente, é aquele esquema. Ele abre a câmera de selfie, tipo, vira pra trás enquanto as queens estão no off-time, né? Tipo, estão ali enfileiradas pra receber as críticas, né? Aí ele aproveita que, pronto, elas estão no off-time, estão no reset. Faz aquele storyzinho com a câmera de selfie. Só que ele vai e passa por elas todas. E, na verdade, não dá pra ver look nenhum.
Uhum. Não dá nem pra ver quem é quem direito.
É, dá pra ver cores. É isso que dá pra ver.
Sim.
Exato.
Vai, gente.
E aí, depois de muito batalhar, né? Depois de muito sofrer, Neysha Lopes é basicamente ovacionada aí pelo painel de jurados, né? Por essa estranha RuPaul, que as queens começam a reparar que a voz dela tá um pouco diferente. Uhum. E que ela tá um pouco mais, né, dourada, assim, um pouco mais queimada de sol do que normalmente a RuPaul tá.
Uma voz assim um pouco mais deep, né?
Então, como uma coisa, sei lá, uma coisa meio estranha, como se a RuPaul tivesse da noite pro dia ido numa praia muito quente, assim, tomado muito sol, né, escurecido bastante a pele e fumado bastante cigarro, assim. Então as queens ficam um pouco perdidas, mas segue a vida, né? Mas todo mundo ama e enaltece Neysha Lopes.
Apesar da gente não ter ideia de qual que era o look que ela usou.
Exato. Sim. A gente só sabe, porque, né, tem na audiodescrição, ela falando que era tudo Jeremy Scott. Então, assim, a galera fica louca, né, com a moda palhacitos. E Neysha Lopes aí, finalmente, né, tem o seu momento de glória e é eliminada. E aí, quando ela é eliminada, é anunciado, né, o prêmio dela, que vão ser 3 anos a menos de contrato. Ou seja, ela acabou de perder os 3 anos que ela tinha ganhado durante o programa. Então não adiantou de nada o programa pra ela. É. Né? Então.
Ela saiu no 0-0, digamos assim.
Exato. E quando ela tava indo embora, essa RuPaul estranha, né, chama ela e fala assim: olha, eu acho que a gente ainda não viu tudo que você poderia dar. E aí, quando ela se vira pra poder ir embora, dá pra ver uma lagriminha escorrendo assim do olho, né? Mas pode ser só um reflexo da iluminação péssima da runway mesmo.
Ah, sim. Sempre tem essa possibilidade.
Sim.
Exato.
E aí, no Bottom Two, a gente teve Miss Abby, Oh My God, e Kamora Hall, de novo. Né?
Quando uma suprema renasce, a outra fica mais fraca. É um troço assim, gente. Eu não assisto esse negócio.
Então, a questão...
essa vibe.
A questão aqui é muito simples. As descrições que o pessoal deu de fotos mesmo que borradas, e de stories, e de, enfim, coletando informações, é que basicamente Kamora Hall foi parar no bottom. Porque, novamente, só usou Bob Mack. E Bob Mack não há kit, não há camp e não há Hot Pod em Bob Mack. Simplesmente não há.
Uhum.
E Miss Abby, Oh My God, infelizmente, vamos dizer assim, como ela tem ganhado na base da brasilidade, ela usou a brasilidade dela na hora errada.
Uhum.
Sim.
E ela acabou levando referências do brega brasileiro, mas na linha da Joelma. Na linha de Nia Amarantos, que é uma coisa que pros olhos desses gringos é, ai, Latino, Tropical, Summer. Mas eles não veem isso como camp, como kit. E aí, por causa dessa ignorância cultural, Miss Abby, Oh My God, vai parar no bottom two. Mas aí...
Gente, esse é o momento do outro. Já prepara a bomba aí, por quê?
Ai, você vai falar da música do Lip Sync ou você vai falar da revelação?
Da música
não, do vai. Lip Sync, né? Vamos falar da música do Lip Sync primeiro. Pode pôr a música, Caio.
Peraí que eu vou pôr a música. Deixa eu ver onde é que tá tocando a minha música. Eu tô um pouco confusa.
Uhum.
Okay. Vai ficar tudo bem.
Eu vou aumentar aqui o Lunar rapidinho. Aí eu abaixo o Lunar. E aí, vamos lá.
Pois é, gente. Gretchen em Drag Race, né? Gretchen que ficou aí famosa entre essa turminha aí da World of Wonder e afins por conta de Trinity the Tuck, né?
Sim.
Que levou a palavra de Gretchen pra essa galera aí. E eles acabaram colocando Freak Le Boom Boom Boom. Duvido que tenham pagado alguma coisa por isso. Não. Mas, enfim... que é uma coisa que deixa a Kamora um pouco puta, né? Porque ela tá ali dentro do hype da Gretchen. Todas elas estão. Todas elas sabem quem é a Gretchen, né?
Que por é a causa, cantora. Por causa do Muniz, principalmente.
Sim, exatamente. E, né, Trinity que levou a palavra de Muniz pra todas elas.
Uhum.
E a Kamora fica puta, porque era óbvio que a Abby ia ganhar esse lip sync, já que era uma música, né? De uma brasileira que foi dada ali de mão beijada nesse lip sync pra brasileira holandesa.
Sim. Né?
Exatamente. E aí, a pobre da Kamora perde, né? Acumulando mais 3 anos de contrato e não, ao invés, né, de Neysha Lopes, que chegou muito rápido aí, nos quase 5 anos. Devagar e sempre, Kamora Hall completa seus mais 5 anos de contrato.
Sim.
Tristeza. E aí sim vem o momento da revelação.
Sim. Esse foi o grande momento, gente.
Exato. Por quê?
Ah, é.
Que acontece? No final do episódio, né, a Kamora tá lá irritadíssima por causa do favorecimento aí pra Abby.
A Neysha saiu.
Hã?
A Neysha saiu depois, né? Porque os lip-syncs são antes.
Sim. Na verdade, os lip-syncs são depois. É porque, como a ordem dos episódios tá tudo cagada, mas pelo que a gente vê no primeiro episódio, pelo menos, os lip-syncs são antes.
Aham.
E aí, a Neysha sai e a Jujubee começa a rir. Descontroladamente. Como se fosse a RuPaul rindo.
Uhum.
E aí todo mundo fica meio tentando entender, assim, o que que tá acontecendo, o que que a Jujubee tá rindo, e ela fala, gente, eu não tô aguentando, vocês não estão percebendo? Não percebendo o quê? E aí ela aponta pro painel de jurados e diz: é, não é a RuPaul, não. Por quê, gente? A gente descobre ali naquele momento emocionante onde a RuPaul tira a peruca, que o tempo todo era a Raven. E a gente não tinha reparado, porque afinal a Raven está fazendo a cara da RuPaul há muito tempo. A única coisa que ela não conseguiu disfarçar muito bem foi o fato de que ela é muito mais negra que a RuPaul, né? Então o tom de pele diferenciou um pouco, mas a maquiagem estava basicamente a mesma, né?
Pois é. Já não era mais um black fishing, já era um black shark, sabe?
Exatamente.
E eu amei que... pelo menos esse episódio tá com uma qualidade de vídeo decente, né?
Uhum.
Que a gente conseguiu, curiosamente, né?
Uhum.
No X-Videos. Sabe-se lá como Exato. Esse vídeo foi parar lá, mas tá lá.
Uhum.
Porque a risada da Jujubee é muito engraçada nessa hora.
Sim.
E a Raven fica muito puta de ter sido desmascarada.
É, porque dava pra continuar pra sempre, né? Esse disfarce.
Super, ninguém ia reparar.
E dizem boatos que elas brigaram após essa revelação. Mas eu vi no Instagram de fofocas da Rainha Matos que já se resolveram na farofa da GK.
Exato. Tá tudo bem.
Tá
agora
tudo bem.
Tá tudo bem. Bom, o próximo episódio se chama...
Essa grande instituição cultural que é a farofa da GK.
Aí temos o próximo episódio, que é o Live, Work, Vogue.
Achei estranho o Ryan Murphy não ter chamado pra participar desse também. É. Mas tem um motivo que vocês vão entender agora.
Exatamente. E aí voltam as queens lá e chegam, e aí acontece um momento impressionante, que é, elas ficam esperando quem que vai abrir a porta, né? Porque será que a RuPaul voltou? E de repente abre a porta ali do hello, 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 só que a pessoa não fala hello, hello, hello. Entra a Vanessa Hudgens, ela mesma, Vanessa Hudgens, e diz: I'm so into hosting right now. E aí todo mundo começa a rir. Parecem umas risadas meio do Chaves, assim, colocadas. Mas tem risadas, né?
Sim. Muito. Eu tenho certeza que era aquele banco de áudios. Aí pegaram as risadas de, sei lá, série do Disney Channel e botaram ali. Tava muito estranho.
Muito provável. E aí ela explica, né, que... ela foi convidada, né, como uma celebrity, entre aspas, guest judge. Ela faz as aspas no celebrity ela mesma, tipo, ela tira sarro dela mesma, eu acho isso maravilhoso.
Ela aprendeu, né?
Ela foi a melhor host que teve.
Depois da vida tirar muito sarro dela, tava na hora dela mesma.
Pelo que a gente entendeu, era pra ela ter sido uma guest judge.
Sim.
Como a RuPaul se desligou do programa mais uma vez e a Raven foi desmascarada, eles criaram essa dinâmica então de pegar o guest judge e transformá-lo num guest host, né? Sim. Então, na verdade, Vanessa Hudgens entra para apresentar este episódio.
Exato. Que é uma dinâmica que eles fizeram, né, no Drag Race Canada. Claramente não deu certo lá, então claramente eles tinham que repetir aqui, né?
Sim.
Exato.
Sim, sim, sim.
Bom, e aí, dentre os desafios ali, né, elas começam sempre pelo mini-challenge, e o mini-challenge é Mud is a Drag, que é basicamente um photoshoot de luta na lama. Então, ao mesmo tempo que elas precisam lutar e vencer a luta, elas também precisam estar bonitas e posando. E, obviamente, né, mais uma vez aí, como já é clássico do No Stars, várias queens saem machucadas. Né?
É. Foi difícil, foi complicado. E, assim, como a RuPaul já tinha largado, já tava começando as gravações do UK 3. Então, foi, tipo... Na mesma semana que a Victoria Stone foi pro médico pra ver o joelho dela, ela encontrou um monte de outras queens e ficou: Scary the Cat, Jujubee, o que vocês estão fazendo aqui?
Exato.
Ela sacou tudo, só que aí a RuPaul foi e injetou um dinheirinho na conta dela pra ela não contar nada.
Porque é aquela história, né, gente? Assim como... ali alguns episódios do No Stars 2, eles usaram os off days de estúdio de UK 3 aí nessa transição, né? Porque pronto, precisava começar a gravar UK 3 e No Stars 2 ainda tava gravando. Foda-se, vamos usar os off days. Ah, é um off day só? Problema de vocês, façam numa diária só. É assim que funciona em No Stars.
É. Chama otimização de tempo.
Exatamente. Sim. Ai, ai, mas enfim, aí chega o Maxi Challenge. Eu vou falar assim, só tem uma coisa boa nesse Maxi Challenge, que é o Jamal Sims.
Exato.
Ele é a única coisa boa. E na verdade ele só participa da preparação, não participa do próprio Maxi Challenge. Ele é juiz e tal, mas pronto. E aí, Live, Work, Vogue. Qual é a questão aqui? A questão é tentar surfar a onda de Pose, agora que Pose acabou. Mas como eles não poderiam usar Live, Work, Pose, eles meteram o Vogue ali porque mantém a ref sem violar direitos autorais, olha que espertinhos.
Olha!
RuPaul, como sempre, né? A RuPaul e equipe especializados em roubar cultura de outras pessoas que eles não fazem parte.
Exatamente. E aí, qual é a proposta? Elas são duas partes no mesmo challenge. A primeira parte é uma parte em que elas vão ter que apresentar uma espécie de número de dança em grupo, em que cada uma das cinco queens que estão, né, a essa altura da competição, vai como se fosse introduzir ao público, a nós, telespectadores, cada um dos cinco elementos básicos do Vogue. E assim, Jamal Sims é o coreógrafo, só que, assim, é sempre bom ver o Jamal Sims. Mas o Jamal Sims não é um da Shawn Wesley, né, gente?
Pois é.
Vamos admitir isso agora. Então, assim, apesar dele ser um bom coreógrafo, esforçado e tudo mais, ele não é vulgar. Então a coisa já começa, assim, na meia pataca. E aí tem a segunda parte do desafio, que é, depois que elas apresentam essa coreô, esse número de dança, aí elas ainda têm que apresentar um look delas que faça referência tanto aos movimentos do Vogue, a dança, quanto a figuras icônicas do Vogue, como Pepper LaBeija, como Willy Ninja, como Leiomi Maldonado, etc e tal, né? Os grandes nomes do Vogue. E aí a meia pataca fica mesmo por conta das queens, porque elas não têm referências. De nada.
Exato.
Basicamente.
Ao contrário de Vanessa Hudgens, que veio, né, ao que prometeu, e ela realmente tá into Vogue. E ela então tava sabendo tudo, falava os nomes das manobras, falava tudo.
I'm so into Vogue right now.
Exato. Sim.
Mas tem um porém. Ela sempre concordava muito com o que as queens estavam trazendo.
Sim.
Nossa, esse Duck Walk tava maravilhoso. E aquilo não era Duck Walk, nem. Não lembro quem que fez.
Acho que foi Scared Cat.
Acho que foi. E ela endossando aquela coisa horrorosa que não era Duck Face, a louca. Não era Duck Walk nem aqui, nem na China, né?
Exatamente. Uhum. E aí, a Kamora Hall, depois de implorar para as outras queens para ficar com Catwalk, acaba ficando e, né, é a que vai melhor, assim, é a que consegue fazer melhor ali dentro do elemento dela. E acaba ficando, assim, bem elogiada ali pelas pessoas na runway. E a gente vai para o lip sync, que é de um clássico aí de Vanessa Hudgens. Cairo Braga, você tá com ele pronto aí?
Ei, peraí, vou armar aqui o babado. Oh, cadê?
Vamos
tentar. Ok, tenho ele aqui pra soltar. Solto?
Pode soltar.
Então pera lá.
Sneaker Night, de Vanessa Hudgens, é essa grande canção.
Que basicamente só tá aí porque ela foi a convidada, né? Fazia muito mais sentido uma house zona legal, né? Pra combinar com o tema, mas por que coerência, né?
Exato, quando a gente pode ter gratuidade, não é verdade?
Sim.
Porque obviamente essa música não custou nada. E aí a Scared Cat vai lá, né? Pra poder tentar, porque ela vai pro bottom junto com Álvaro Lynch,
que é basicamente uma das primeiras vezes desde o primeiro episódio que a gente vê Álvaro Lynch tendo algum protagonismo.
Exato. E é um lip sync como se poderia esperar, assim, horrível, né? Scared Cat consegue ter menos ginga do que Vanessa Hudgens e acaba perdendo aí o lip sync, ganhando mais 4 anos de contrato.
É. E ela comemora ainda. Ela chega
Exato.
A comemorar.
Porque ela ainda não entendeu as regras claramente.
Sim. Ai, coitada da.
E aí, temos o momento aí de vitória, né, finalmente, de Kamora Hall, quando ela é a winner e eliminada do episódio, perdendo aí dos seus 5 anos de contrato, 4. Então, ganhando só 1 ano no final das contas de contrato e agradecendo a todos os deuses aí do Vogue que deram essa graça pra ela.
Arrasou Kamora.
Abalou bandido.
Kamora quebrando vários paradigmas nessa temporada. Eu gostei.
Exato.
Abalou bandido.
A gente chega no 7º episódio, que acho que assim, é o episódio mais picotado de todos, né?
Basicamente, sim.
Nada.
Uma pena, porque a ideia é tão boa.
Uhum. É, aquelas, né? E a ideia é a seguinte, eles, né, o episódio se chama Videogames. Pegaram. Ah. Inclusive, né, Joey J postou nas redes sociais que ficou muito irritada de não estar nesse episódio, afinal, ela é a única participante gay da temporada.
Sim.
Né? Então ela ficou realmente muito, muito, muito irritada.
Eu pensei que você ia falar que ela era a única participante gamer.
Não, a única participante gay, né?
Abertamente gay. Se as outras são,
nenhuma
delas falou.
Exato. Nenhuma delas foi enfática sobre esse. Sobre uhum. esse, né? E aí a gente tem a volta, né? A gente já teve a volta do Santino, a gente vê que o pessoal ali da produção tava desesperado e mexendo no seu caderninho ali de contatos. E a guest host desse episódio é ninguém mais, ninguém menos que Merv Ginsberg.
Olha!
Né, que foi ressuscitada aí de alguma vala onde ela estava enterrada.
Tadinha!
A Meryl sempre aparece no No Stars, né? É o único lugar onde ela conhece, consegue ter algum protagonismo.
Exato.
É o único lugar onde todo mundo sabe quem ela é, porque ninguém sabe quem as outras pessoas são.
É, exato. É tipo isso. Lembrando que aqui a gente já tá no top 4, gente. Nosso top 4 é Jujubee, Miss Abby, Scary de Cat e Álvaro Lynch. Vai entender.
Quem é?
Quem é ela?
Ela mesma, Álvaro Lynch.
Bom, e aí a gente tem um mini challenge, né? Mais um photoshoot, que é o Role Playing Model. Que, na verdade, o que que é? As queens vão disputar partidas de F-Zero num Super Nintendo ligado numa TV de tubo 14 polegadas, enquanto fazem poses aí, né, pro photoshoot, e uma delas vai ser vencedora desse torneio aí. Só que, assim como nas outras provas, ninguém explica pra elas se a vitória é ganhar a corrida ou fazer a melhor foto, e fica por essa. Ninguém entende, não tem prêmio, não tem nada, então tá tudo bem, né?
Tá tudo certo. E a gente só sabe que é F-Zero e que é um Super Nintendo, é o caso das fotos que a gente viu.
Exato.
Né? Sim.
Porque isso nunca é falado, né? Não é mostrado, justamente pra evitar um processinho aí da Nintendo, que acho que é tudo que a RuPaul menos precisa nesse momento.
Exato, a gente sabe que Nintendo processa absolutamente todo mundo, né?
E a Merle descreve apenas como "You're gonna be playing in a classic video game tournament on a beloved console." É isso que ela diz.
Sim.
Exato. Uhum. Aí, o Maxi Challenge, a gente sabe que é um girl group, né, fazendo aí uma música, mas a gente nunca ouviu essa música nunca saiu em nenhum lugar, a gente só tem realmente uma foto delas, mas não sabemos o que que deu, né, mas a gente sabe que era mais ou menos uma coisa pop, assim, virada do milênio.
Olha, eu não sei, não fui atrás, porque eu não tive tempo. Mas há quem diga que você consegue achar essa música com outro título, com outro nome de artista, lá no site Palco MP3. Eu não sei se é verdade, porque eu não sei como procurar.
Entendi. Bom, mas aí a gente não tem muita coisa, e aí vamos pra Runway, que essa pelo menos a gente tem alguns gifzinhos, assim, bem pequenininhos, que foram postados também no Tumblr. Né, onde a gente tem o tema Play Like a Queen, né? Então as queens têm que trazer referências de videogames aí em seus looks. Obviamente a produção nesse ponto já tinha ligado foda-se com relação a processos, né? Então eles estavam falando, ah, a gente nunca vai passar esse negócio mesmo, então deixa elas fazer o que quiserem e vamos embora mesmo, não tem problema. E aí a gente tem a Merle simplesmente não entendendo nenhuma das referências. Ela simplesmente completamente perdida. E a Michelle acusando tudo de estar muito costume. Né? Looks costume.
Gente, mas a proposta não era essa?
Mas tá costume. Tá mais costume do que deveria ser costume.
Gente, era pra ser cosplay. Era pra ser cosplay.
A Jujubee tava fazendo uma referência a Sonic. Como que isso não vai ser costume?
Pois é.
Pois é.
É Sonic the Hedgehog, but make it couture.
Exatamente.
Há boatos, inclusive, que ela pegou a... que a roupa era muito similar ao que a Choriza May usou no ball, né, do...
Uhum.
Do camp. Então...
Olha.
Há boatos que ela pegou alguma coisa lá, porque as coisas estavam muito próximas, as malas eram da mesma cor. Então, quando ela chegou pra pegar, isso é o que o pessoal do Reddit disse, né? Quando ela chegou pra pegar, ela pegou uma peça da Choriza achando que era a roupa de Sonic que ela tinha levado, mas isso daí ainda não foi confirmado.
Faz bastante sentido.
Sim. Bom, e aí a gente tem o Bottom Two, que é Álvaro Lynch, né, porque a referência de videogame que ela trouxe foi aí da Miss Pac-Man, né, que a Merle não entendeu o que era e a Michelle achou que estava muito gorda, né? Não estava valorizando o shape da Álvaro Lynch, então ela foi pro bottom. E a Abigail, puta que pariu, veio como o Ryu do Street Fighter de rodoviária, mas que a Michelle achou muito masculino e a Merle também não entendeu o que estava acontecendo. As duas vão pro bottom aí e vão fazer o lip sync da clássica música aí de videogames, de Lana Del Rey.
Coerência pela primeira vez nessa temporada.
É. Exato.
Abaixar o volume antes que entre a voz da Lana Del Rey.
Sim. E aí, como o Álvaro Lynch estava dando energia menos 20, que é exatamente a mesma energia da Lana Del Rey, ela ganhando o lip sync. E a Abigail
estava muito animada.
Exatamente.
Ela estava na vibe errada.
E a Abigail acaba ganhando aí mais 5 anos no seu contrato com a World of Wonder. E Scared Cat, como uma boa millennial aí, né, nessa reta final, é eliminada do programa e é a grande vencedora do episódio, perdendo 5 anos de contrato.
Gente, eu achei muito legal a releitura que a Scared Cat fez de Pokémon no look dela. Porque sim, você conseguia realmente identificar cada um dos 8... Quantos são Pokémon? São 800 e...
Não, já passou.
Já passou de 1000?
Já passou de 1000.
E você consegue identificar cada um dos 1000. Sim. No look dela, eu achei impressionante.
É absurdo, assim, é realmente bem legal.
Eu acho que Scared Cat é um grande destaque dessa temporada, eu fiquei surpreso.
E eu acho que, assim, ela perdeu, né, os 5 anos aí de contrato, comemorou novamente, porque qualquer oportunidade que alguém chamasse ela, ela tava feliz. E eu acho que, apesar dela ter perdido esses 5 anos, ela vai ser chamada pra um All-Stars daqui pra frente, hein, gente? Vamos ver.
Pois é.
Eu acho, faz muito sentido, Lu. Eu acho que ela mostrou que ela realmente não é no All-Star.
Sim.
Exato.
Some star.
Pouquinho, né?
É. Twinkle, twinkle, little star.
Ela mesma.
E aí a gente chega finalmente no nosso último episódio aí, né, com o nosso top 3, que é Jujubee.
Luísa deve ter gritado quando viu esse episódio.
Nossa, esse episódio foi pra Luísa.
Sim, sim, esse episódio foi meu, esse momento foi completamente meu. E tipo, quando eu achei esse episódio, eu tava acessando um desses drives, né, que o pessoal faz legenda de Drag Race e tal, pra procurar um episódio pra mandar pra alguns amigos meus que estavam querendo assistir. Aí eu, peraí, não tem Netflix, vou procurar o drive pra vocês. Aí eu, tem aqui esse negócio, eu vi a Chu, assim, na coisa, eu fiquei, vou clicar pra ver o que, que tá dando nisso. Aí quando eu vou ver, gente, a final do No Stars.
Exato. Que aí nós temos o nosso top 3, que é Jujubee, Miss Abby Oh My God e Álvaro Lynch, que ainda ninguém sabe quem é, né?
Sim.
Mas tá lá, foi até o final.
Está lá, aí, simplesmente porque não foi notada.
Exato. E aí o que que acontece? A RuPaul, né, nessa época ela já estava afastada aí do programa, mas a gente sabe que ela estava produzindo aí o Queen of the Universe, né, tava tinha toda a papelada para resolver sobre o Drag Race UK 3, né, que estava acontecendo as gravações ao mesmo tempo. Então chegavam muitos documentos para ela assinar, muitas coisas, e um dia apareceu um documento ali na mesa da RuPaul com a sigla BBC ali em cima. Ela falou, ah, é o canal, né, é o chique e tal, da Inglaterra, vou assinar. E é isso aí. Ela abriu até assim, deu uma olhada, não entendeu muito bem o que estava acontecendo, tinha uns desenhos estranhos no lugar das letras, e ela falou, ah, é isso aí mesmo, vou assinar. Assinou lá com a sua canetinha. E aí, o que acontece é que uma coisa que deixou tanto eu quanto Luísa muito felizes nessa temporada, que é uma coisa que tinha ficado sem explicação, até, né, o pessoal ali da fofoca do Reddit descobriu o porquê, é que todas as músicas de fundo dessa temporada, ao invés de ser aquelas músicas horríveis da RuPaul, eram todas músicas do Luna.
Pois é.
Né, da banda aí que a gente tanto gosta, coreana. E aí que a gente descobre que o contrato que da BBC, que a RuPaul assinou, não é um contrato com a British Broadcast Company, mas sim com a BlockBerry Creative, que é a empresa aí coreana, né, que é uma subsidiária de uma empresa que fabrica armas, mas que, no seu tempo livre, produz bandas como Luna. Olha só.
Olha, tio.
Né, então ele já tinha esse match aí com a RuPaul, que é fazer coisa pras gays ao mesmo tempo que faz negócios escusos, né, no seu tempo extra ali.
E a gente sabe que fazer negócios escusos é uma especialidade da RuPaul.
Exato, apesar de que dessa vez foi sem querer, né?
Sim.
Mas ainda assim tá no sangue.
Oh, então, the Kraken. No, not that. Oh.
Exatamente.
E aí o resultado disso.
Oh. Pode falar.
E o resultado disso é que o resultado não, na verdade o motivo disso é que a RuPaul acabou assinando um contrato de licenciamento, basicamente. O que é muito irônico, porque eles passaram a temporada inteira não conseguindo licenciamento de nada. E assinaram um contrato de licenciamento com a BlockBerry Creative, BBC, risos, para que então todas as trilhas brancas fossem trocadas por instrumentais do Luna, especificamente, mas que também estabelecia, não era um contrato muito exigente, né, essa questão da música de fundo, mas a grande coisa do contrato é que então o episódio final da temporada de No Stars teria que ser inteiramente temático do Luna. Sim. Com exceção da música do Lip Sync, porque em negociações anteriores a esse contrato final, a World of Wonder já tinha estabelecido que não podia se comprometer a oferecer a música do Lip Sync, porque eles não saberiam quem ia ser o convidado. E eles gostariam de manter essa ligação do Lip Sync com o convidado. A BlockBerry Creative aceitou e propuseram então que fosse um desafio musical temático do Luna e o mini challenge também temático do Luna, não é mesmo, Luísa?
É mesmo, gente. Foi assim. No Reddit do Luna, a gente conseguiu encontrar mais informações sobre essa situação. Porque, como a gente sabe, a BlockBerry Creative está numa situação deplorável e as meninas estão em situação de barril. Mas pior ainda do que elas estão os outros trabalhadores, né, que prestam serviços ali. Quando elas vão fazer alguma aparição, gravar algum clipe, alguma coisa, os maquiadores, cabeleireiros, stylists, essa galera toda que trabalha para o grupo conseguir funcionar, não estão recebendo seus salários já há um bom tempo. Uhum. Então, a BBC nessa empreitada pensou, olha, as meninas são muito mais populares fora da Coreia do Sul do que aqui, correto? E a gente reparou que tem muita gay LGBT diversidade que é fã que a gente vai fazer? A gente vai atrás de, sei lá, alguém, algum programa, alguma celebridade de fora para tentar angariar uma visibilidade maior. Assim as meninas vão ganhar mais streams, as pessoas vão querer comprar as coisas, né? Vão querer comprar os álbuns, vão querer comprar a assinatura lá do fã clube, todas essas coisas. A gente vai ganhar dinheiro para pagar essa galera e não fechar a empresa. Porque os negócios escusos não estão dando certo. Exato. Então o que a gente vai fazer? Aí alguém teve a brilhante ideia de mandar pra RuPaul, né? Primeiramente negociando algo do tipo, ah, sei lá, All Stars. Tocar Star até, né? Que é a música em inglês delas. Coloca Star aí pra gente poder fazer um lip sync, talvez. Não sei, só que aí acabou que caiu lá na mão da RuPaul antes, né, da temporada ser gravada. E conseguiram vender os instrumentais pra fazer a trilha branca, né, da temporada. Porque já que não tá tendo na TV, eles vão usar esses instrumentais pra quê? Pra nada. Tá lá parado no porão da BBC. Então eles foram, cederam isso e falaram, olha, a nossa única exigência é mostrar as garotas em algum momento ali do episódio. A gente quer o mini challenge também relacionado e a gente quer que vocês façam um Luna Mix, que é o remix da final de vocês, faz de uma música das meninas. E aí a RuPaul, sem saber ler coreano e com muita preguiça de ir atrás de alguém pra traduzir, nem a Soulja que tava lá, que é coreana, Ela se dignou e fala, ei, você, eu sei que teu contrato, você perdeu aí um tempo ali com a gente, mas pode traduzir isso pra mim? Nem isso ela fez. Ela simplesmente foi lá e falou, topo, vai, manda ver. E foi isso.
E aí, como a gente, né, já tinha percebido bem claramente, assim, nas poucas coisas que a gente viu do episódio passado, a Meryl não tem muito carisma, né, pra apresentar o programa. Então eles chamaram a amiga mais carismática da RuPaul aí, que é a Charo, que também topa qualquer parada, né? Deve provavelmente ter feito algum pacto de sangue com a RuPaul. E chamaram ela pra poder apresentar. A Charo claramente estava completamente perdida, porque ela não sabia quem eram aquelas 12 garotas coreanas que estavam ali no estúdio. E começa o primeiro, né, o último mini-challenge aí, que vai ser... As queens vão fazer fotos, né, um photoshoot, como se elas fossem a 13ª integrante do Luna, né? Então elas têm que participar ali, não só da pose final ali, né, para poder tirar a foto, mas também participar da coreografia de uma música do Luna, que todo mundo sabe que as coreografias são bem complexas. Obviamente as meninas, né, não conseguem fazer, tomam porrada das meninas do Luna e tudo mais. E no final das contas, novamente, a gente tem um mini challenge que ninguém sabe quem ganhou. A gente só sabe que todos nós que assistimos perdemos.
Sim, exatamente. E foi complicado, porque uma das coreografias, inclusive, foi a de Why Not.
Exato.
E como a gente bem sabe, a Rassou não estava nessa era. Ela até tentou ensaiar por um tempo, mas até agora não teve uma apresentação que ela participasse junto com as colegas. Então, além de ter... Foi até a Abby que estava nessa coreografia. Além de ter a Abby tentando aprender, a Rassou também estava toda perdida. Então, as duas estavam ali, uma olhando para a cara da outra... E foi o momento que as linguagens, a barreira de linguagem caiu. Porque naquele olhar de uma para outra falou, tá difícil, né?
Fudeu, né?
É.
Exato. E aí as queens vão lá e compõem os seus versos aí pro Luna Mix, que a gente conseguiu baixar no Kazaa, né? Que foi, acho que foi o único lugar onde eles disponibilizaram. E aí se você quiser colocar, Cairo, o Luna Mix pra gente ouvir,
olha, pra nossa sorte, era mesmo o arquivo e não era vírus, né?
Exato.
Pra nossa sorte. Então, já que deu tanto... Oi?
E nem um pornozão.
E nem um pornozão. É. Então, aproveitem, porque depois esse arquivo se autodestruirá. Now it's been a long day. I have a feeling today. You're somewhere. I'm sure. Ooh, yeah,
And I see it, taking off my blouse, please fill up my off glass. Que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad. No es la primera vez que cuelgas sin hablar. Cuando el teléfono suena, ya sé que con ella me engañas.
Esse foi o Luna Mix de No Stars 3 com Abby, Oh My God, Jujubee e Álvaro Lynch.
Exato. E assim, aparentemente, né, as gravações lá no local não deram certo, talvez pelo fato deles nunca ligarem os microfones, né? Mas eles acabaram tendo que usar outras músicas que elas já tinham gravado nas suas temporadas respectivas aí, encaixaram tudo no final, mas o resultado funcionou, né?
Sim. Super.
E a performance...
A melhor coisa feita nessa temporada.
E a performance foi o que tentaram fazer no All Stars 3, né? Que era uma coisa ao vivo, digamos assim. A câmera não ia parar de gravar. E elas tinham que dublar, né, a sua própria parte enquanto corriam por Londres.
Exato. Refazendo assim, aí o clipe de Hi Hi, correndo elas desesperadamente com o carro, né, acelerando, obviamente, com a câmera, e elas tinham que correr no ritmo do carro, então...
E ainda tinham as eliminadas ali pelo caminho, aí elas faziam, recriando realmente as cenas do clipe, ai, vamos dar um high five aqui, ai, abraça a coleguinha. Aí eu reparei na parte da Álvaro Lynch, que no fundo aparecia a Sherry Pie presa.
Uhum.
Realmente, eles botaram ela lá com dois policiais, um do lado dela, o outro do outro lado, com a algema pra trás, ela tentando fazer, tipo, me ajudem, me salvem, mas não, ela estava lá presa. Foi bem rapidinho, mas, enfim, deu pra ver.
Exato.
E o que eu achei mais interessante também foi que na gravação do Luna Mix, a Vivi acabou tendo mais linhas do que na música original.
Exato. Acontece, né?
É.
E aí o tema, né, pro final ali, pra gente também dar uma mudada, ao invés de ser o clássico Best Drag, é o Lunatic Culture, né? Então as meninas têm que ir aí com roupas que representem a lore do Luna, né? Sim. Ganha um ponto a mais aí quem conseguir colocar mais coisas de lore aí. Como, obviamente, nenhuma das três conhecia nada do Luna, as roupas são nada a ver com nada, né?
Sim.
Sim.
Roupas genéricas de girl groups.
Exato.
Infelizmente.
E aí a gente tem o lip sync final, então, pra decidir quem é a grande vencedora do No Stars 3. E como a convidada especial aí e celebrity host desse episódio era na nossa querida Charo, a música que é escolhida, né, para esse lip sync é um grande hit aí da Charo, Cuti Cuti. A gente tem essa música aí, Cairo?
Temos sim. The time of my life. Não parece?
Parece.
Enfim, aí o top 3 todo duplo ali, né? Foi um lip sync ok. Não acho que é um lip sync digno de final, mas foi ok, né? Uhum. Ninguém se machucou, que já é um grande mérito para um All Stars. Sim. Né? E aí a gente tem, então, né? Charo e Michelle Visage anunciando então o resultado final dessa temporada. Como que ficou, gente?
Bom, então, no fim das contas, ali no frigir dos ovos, em terceiro lugar fica ela mesma, orgulho nacional aqui do Brasil, Abigail, puta que pariu, né? E aí rola um outro twist aí, né? Porque foi dito que o prêmio para primeiro lugar seria um contrato, né, a quebra de contrato aí com a World of Wonder, mas para quem ficou em terceiro lugar, né, então a grande perdedora aí da final, ganhou um contrato vitalício com a World of Wonder e Viacom. Então, parabéns para Abigail Puta que Pariu, que tá para sempre presa, acorrentada na RuPaul.
E a coitada...
pode falar.
Porque esse momento, enfim, foi eu fiquei triste real nesse momento. Apesar de ser Abigail. Pronto, ela jogado isso na cara dela, jogado que o contrato é obrigatório, né? Vitalício e tudo mais. E aí ela disse que vai tentar tirar alguma coisa positiva disso, já que ela tá, né, acorrentada a World of Wonder e a Viacom e a marca Drag Race pra sempre. Que ela vai tentar, então, usar isso para o bem. E ela vai tentar se esforçar, fazer o lobby, fazer o que for, pra fazer Drag Race Brasil acontecer e durar quantas temporadas possível. E assim que ela faz, aí ela faz essa declaração de uma maneira tão sincera, né, tão sentida. E aí Michelle Visage responde com uma gargalhada na cara de Abigail, puta que pariu. E aí quando Michelle se recompõe, ela solta aquela velha expressão condescendente dos estadunidenses, que é tipo, ai, bless your heart, baby, bless your heart.
Uhum.
Nossa, que desnecessário, né?
Deve ser por isso que eu, até agora, toda vez que alguém aparece, né, pra comentar a Queen of the Universe, o pessoal fala, Michelle, traz Drag Race pro Brasil. Aí ela fala, eu quero, eu tô afim. Deve ser por isso, ela deve ter sentido um remorso ali na hora. Aí resolveu, ai gente, peguei pesado com a menina, né?
Uhum.
Não sei se Michel Visage é um tipo de ser humano capaz de sentir remorso, mas enfim. Mas assim, palmas pra Abigail novamente, porque fez realmente uma jornada muito boa, né?
Sim.
No Stars. Quem também fez uma jornada muito boa foi a nossa segunda colocada, né? Supostamente ela tinha ali informações, sabia tudo o que estava acontecendo desde o começo e fez questão de entregar, né, o mínimo possível para que pudesse ser arrastada até o final e conquistar aí essa chance de se livrar das suas obrigações com a World of Wonder. Só que ela morre na praia, né? Então a nossa segunda colocada é ela, destinada sempre aí a ser a segunda.
Ou terceira,
ou não ganhar nada, né? Que é Jujubee. E o que que acontece com a Jujubee? Tecnicamente falando, por essa dinâmica da temporada, nada acontece feijoada, né? Ela não tem aí o rompimento do seu contrato e continua sendo obrigada a participar de tudo que envolva Drag Race de alguma forma. Então, preparem-se aí que continuaremos vendo Jujubee até o final da nossa vida ou da vida dela, o que acontecer primeiro.
Ou da World of Wonder, se é que isso vai rolar algum dia.
Pois exato.
É verdade. E nós temos então a grande vencedora da temporada, ela que chegou até o fim sem ninguém saber quem ela era e que basicamente venceu o lip sync porque era a única queen latina dessa temporada, vamos dizer assim. Tínhamos outras queens hispânicas, mas latina apenas Álvaro Lynch. E, sendo uma queen de Buenos Aires, Álvaro Lynch já tinha dublado Cuti Cuti dezenas, centenas de vezes. Obviamente, ela saiu melhor do que as outras duas nesse lip-sync. Ela ganha, então, a rescisão de contrato vitalícia. Só que aí, nós temos, finalmente, o momento em que ouvimos Álvaro falar, gente. Finalmente, Álvaro fala. E a questão é a seguinte. Primeiro que, pra ela, não muda nada essa rescisão de contrato, porque como ela participou de The Sweet Drag Race lá no começo de 2015, o contrato dela já tinha acabado no final de 2020. Então é meio que não mudou nada na vida dela. Porém, contudo, todavia, ela acaba revelando no discurso de Vitória, em espanhol, é claro, que ela não assinou nenhum contrato.
Eu achei muito foda que ela fez o discurso em espanhol.
Claro. Sim. Ela sabe que ela não é obrigada. Ela fala inglês. Ela viaja o mundo, mas ela sabe que ela não é obrigada. Mas enfim. Ela diz que não assinou nada pra participar de No Stars 3. É, e que ela acabou ficando pela diversão. Porque tava divertido conhecer as outras queens, conhecer artistas famosos que foram os guest hosts, guest judges. E que, na verdade, ela tinha ido a Londres pra prestigiar a Leona Winter, também conhecida como Miss Leona, que é sua colega de The Switch, a Leona Winter, que venceu The Switch 2. E que a Leona Winter, que já estava em Londres, nos ensaios, primeiros ensaios para Queen of the Universe. Então, Álvaro Lynch foi lá apoiar a sua amiga, assistir, né, as gravações de Queen of the Universe ali ao vivo e tudo mais. Só que ela acabou entrando ali numa sala, numa porta errada dos estúdios. E ao invés de entrar nos estúdios de Queen of the Universe, entrou nos estúdios de No Stars. E pegaram ela ali. Porque ela, obviamente, que foi assistir as coisas montada, né? Afinal, ela ia aparecer na TV. Pronto. E foi assim que ela foi parar em No Stars 3, amores. Essa pois é a verdade.
Mas ela ajudou aí na prisão, né, de Sherry Pie. Então temos que agradecê-la.
É, isso já é um grande mérito.
Exatamente. E ela contou que, tipo, só deram as instruções e ela fez. E falaram TV e ela foi. Ela foi, ela não tinha nada a perder mesmo, tá de férias, né? Passeando e assistindo os shows das amigas. Pra que ela vai se preocupar? Não vai se preocupar. Só que assim, ela revela tudo isso no discurso, só que pronto. Michelle Visage e produção ignorantes e algumas das queens, né, ignorantes também, riem e batem palmas, não entendem nada do que ela fala. Porém, Charo se acaba de tanto rir, de gargalhar, vai lá e dá um abraço na Álvaro, um abraço assim bem apertado, e diz pra Álvaro que ela é orgulho latino. E temos então alguém que se redimiu nessa merda toda.
Pois é.
Então, parabéns aí pra nossa vencedora do RuPaul's Drag Race. Como é que é?
RuPaul's Secret Drag Race.
No All Stars. Stars. International.
3 International.
Nossa, é o nome da temporada confuso.
Parabéns. Sim. Pra ela. Qual que é o nome dela?
Álvaro. Ela mesma, Álvaro Lynch.
Eu tô lembrando de um tweet da Jiang quando ela tava vendo o Masterchef e a menina tinha passado de fase, aí ela falou: parabéns, qual o nome dela?
Exato.
É basicamente a gente hoje.
Amo.
É, vamos então para a nossa transição, amores?
Vamos.
Vamos.
É isso aí, amores. Foi aí, então, a nossa... não sei nem como explicar isso.
Conclusão,
a nossa tentativa...
da trilogia No Stars.
A nossa tentativa de entender aí o que foi o RuPaul's Drag Race No Stars, finalizando a trilogia aí da nossa super fanfic, né?
Que fanfic, é tudo real.
Aconteceu, eu tava lá.
Eu tava lá, eu era Álvaro Lynch.
Eu tava lá, eu era o Motorola, como é que é? Moto G 100 5G.
Exato.
Se tá na internet, é real, né?
Exato.
E, Morris, a gente tem aqui um super agradecimento pra fazer, porque o que aconteceu? Como essa era a última temporada e a gente queria envolver aí os nossos apoiadores, né, o máximo possível na produção de tudo que nós fizemos nessa temporada, nós pedimos a eles também que dessem ideias para o No Stars. E muitas das coisas que vocês ouviram aqui foram sugestões e ideias dadas aí por quatro apoiadores, quatro pessoas maravilhosas que a gente ama. A primeira delas é Tata Finotto.
A segunda delas é Lana Andrade.
A terceira delas é Matheus Fraga.
E a quarta delas é Arthur Moy.
Arrasaram muito, Maurício. Brigadíssimo aí pela ajuda de vocês, pelas ideias maravilhosas, que a gente basicamente usou tudo, né? Acho que tudo que tinha lá a gente usou, porque foi muito maravilhoso. Obrigado, Mores, vocês arrasaram.
Sim,
foi tudo.
E é isso, gente. Bom, o final está chegando, né? Esse momento ia acontecer, né, uma hora ou outra. E ele acontece, então, na próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro. Temos aqui o nosso último encontro marcado ao vivo no YouTube, em youtube.com/thelibrariesopenpodcast, ou na Twitch, em twitch.tv/tliopodcast, quando transmitiremos aí o último, o derradeiro, o final episódio do The Library is Open. Então, chegou este momento, Mores, o nosso último episódio, e a gente convida aí todos vocês a estarem aqui com a gente ao vivo, se puderem, porque vai ser uma grande festa, né? Não é porque é uma despedida que tem que ser triste, então vai ser uma grande festa. Teremos muitos convidados especiais aqui com a gente, teremos áudios de apoiadores, de ouvintes, de pessoas que já participaram aqui do Clio. Dá tempo ainda de você mandar o seu áudio também. Manda lá pro e-mail contato@thelibrariesopen.com.br ou manda por DM no Instagram ou no Twitter. Ambos são @tliopodcast. Dá tempo ainda de você mandar o seu áudiozinho pra gente. E vai ter surpresas. Só isso que eu tenho pra dizer.
Pera, uma das surpresas é a transmissão ou já pode falar? Não? Sim? Não? Sim? Não sei. Tô perguntando.
Ah, vamos fazer surpresa.
Vamos fazer surpresa? Mas seria um bom chamariz, né?
Eu também acho.
Então contem. Podem contar.
Ó, então, gente, é, pela primeira e última vez, risos. Não, não é
a
primeira.
A única vez.
Não, não é a primeira, porque a gente já fez episódios em vídeo no passado. Mas essa é a última vez em que um episódio dessa nossa fase do The Libraries Open será transmitido com vídeo. Vocês verão as nossas faces, as nossas fuças no YouTube e na Twitch. Então não percam, mesmo porque quem estiver ali no chat dando bobeira e tiver com a webcam e microfone assim decentes, a gente vai convidar pra entrar e ficar, passar uns 5 minutinhos com a gente. Enfim, jogando conversa fora. Então vai ser um episódio interativo, festa da firma virtual. E é isso, estejam e vamos contar coisas de bastidores e vamos ter números e vamos ter outras coisas que são surpresa. Ou seja, há muita coisa preparada pra vocês. Estejam conosco.
Acho que as surpresas já acabaram, não era?
É?
É o vídeo, a participação ao vivo das pessoas, então acho que não tem mais muita surpresa, eu acho.
A gente arruma uma surpresa até semana
não,
que vem.
Não, vai ter. A surpresa serão os detalhes. As pessoas não sabem o que a gente vai falar.
Porque o diabo está nos detalhes.
Exato. E a surpresa também. Ou seja, estejam aqui para surpresas.
Amo. Mas vem, amores, se vocês puderem ir, né, penúltima semana do ano, acho que já vai ter gente aí de férias, de recesso, então aproveitem para poder estar aqui com a gente ao vivo pela última vez.
Exatamente.
Como se fuera esta noite la última vez.
Exatamente.
É, como é que é? Uma música que sempre toca aqui quando as blogueiras vão fazer evento, se você não for, só você não vai.
Exatamente.
É sobre. É sobre. Então é isso, Mores. É, recadinhos finais, gente?
Bom, sigam nós quatro nas redes sociais. Então, That's One Luiza, Cairo Braga, Telo Caeto e Leite Cruz. E é isso, gente. É sempre uma delícia.
Lu?
Então, já foi falado nas minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir. O canal também vai entrar de férias agora, porque eu só vou terminar agora a cobertura do Corrida e a cobertura do Dragula. Depois disso é férias até o ano que vem. Vai ter muita coisa legal ano que vem no Lunática, então, por favor, fiquem atentos. Lunática, né, meu canal aqui no YouTube. Pra quem estava no ao vivo, eu deixei mensagens em algum momento no chat. Vocês vão me encontrar ali. E vai ter episódio novo do Glittercast, eu acho, essa semana, comentando a semifinal de Dragula. Fiquem atentos.
Passou. Carinho.
É, me sigam nas redes como o Rô falou e escutem também as minhas músicas no Bandcamp, o link está na descrição dos episódios e claro, procurem lá e se quiserem ouvir nos serviços de streamings da vida também estão lá as minhas lindas e belas musiquinhas. O Eurobafos é um podcast também que trabalha muito com o elemento da surpresa, então quando você menos espera a gente transmite um episódio novo, mas você pode sempre ficar atento seguindo o meu canal do YouTube, youtube.com/CairoBraga, e indo também nos links do Eurobafos, que é linktree/Eurobafos, Eurobafos sempre com PH.
Arrasou.
Ah, e o Eurobafos é um podcast. Desculpa, o Eurobafos é um podcast sobre Eurovision. Eu sempre esqueço de falar isso. Porque eu acho que eu
falo. Importante.
É, porque eu sempre falo, ah, Eurobafos, mas quem não sabe qual é a ref, a pessoa fica, ah, tá, você faz um podcast sobre a Europa? Tipo, fofocas da Europa? Não.
É a Rainha Matos da Europa.
Eu sou Hugo Goss focado. Não. É, não, Eurovision, gente. Eurovision.
Arrasou. Me sigam nas redes, @leitecruz, ouçam mais um podcast de casal, ouçam minhas músicas buscando por Mile de Milk no serviço de streaming. Estejam aqui com a gente semana que vem. mandem os seus áudios. A gente acabou de receber, na verdade foi 2 horas atrás, mas eu só vi agora. Mas a gente acabou de receber aqui mais um áudio de uma pessoa muito querida, só vou dizer isso. Sim. Então, mande o seu áudio também, seja também essa pessoa querida que vai participar aí de alguma forma com a gente no nosso último episódio, na próxima segunda-feira, dia 20, 21 horas, horário de Brasília, meia-noite, horário de Lisboa, no YouTube e na Twitch. Certinho?
Certíssimo.
Então, espero que vocês tenham curtido o No Stars. Se um dia alguém se empolgar em fazer um No Stars 4, 5, 6, manda pra gente ouvir, que a gente vai ficar feliz.
Sim.
É, e chama pra gente dar ideias malucas também. A gente tem várias.
Vamos fazer pro Lunática, gente?
Vamos.
Vamos. Vamos.
Vamos, no Super
Já
Top.
Já comprometi ao vivo aqui, que é pra ficar registrado.
Vem aí no All Stars 4, Mores.
Mudou de endereço.
Vem aí aqueles, né? Vem aí, daqui assim, a muito tempo.
É, assim como o All Stars foi da VH1 pra Paramount Plus.
Exato. 2023, com certeza.
2023, gosto, com certeza.
Eu vou procurar esse meme pra mandar.
Amo. Então é isso, Mores. Hã? Oi?
Oi?
Ah, então tá. Então é isso, Mores.
Diga que eu vou ligar a telefone.
Não, meu também é Beth. Beijos e até semana que vem, Mores.
Beijos.
Nossa, 3 horas.
Mandem áudio.
Manda o áudio.
São os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!
Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Thiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Alu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Pri Armani, Matheus Henrique, Fernando Xisto, Guilherme Piazza, Fabrício Renovato e Brenner Guerra.
Ocr,
ocr,
ocr. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Saiba mais em www.lgbtpodcasters.com.br ou usando as hashtags e arrobas LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram.